Boa noite a todos. Sexta reunião pública ordinária, dia 6 de março de 2017. Primeira parte expediente, declaro aberta a sexta reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2017. Solicito ao segundo secretário para que faça a oração.
Vou tirar isso daqui.
Vou colocar em discussão a ata da quinta reunião pública ordinária. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, está em votação a ata da quinta reunião pública ordinária. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências pelo primeiro secretário.
Primeiro de tudo, boa noite a todos. Obrigado pela presença de vocês. Vou ler a correspondência aqui encaminhada do Poder Executivo. Ofício à Secretaria de Administração, respondendo às indicações de 15 a 23, 26, 27, 29 e 30, dos vereadores Isaías, Joel, Diego, Tiago, Aloísio e Luiz Paulo. As respostas já foram encaminhadas para o e-mail dos respectivos vereadores. Item 2. Ofício número 24 de 2017, da promotora de justiça Flávia Maria Carpanês, informando que o procedimento conduzido por comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara Municipal de Bicas a respeito da construção do Centro Municipal de Educação Infantil, o CEMEI, foi arquivada por falta de atribuições do Ministério Público de Minas Gerais. Informou ainda que, em um prazo de 10 dias, poderá ser interposto um recurso contra a decisão proferida. Item 3. Ofício 20 de 2017, da promotora de justiça Flávia Maria Carpanês, atendendo uma solicitação do vereador Aloísio, que requereu informações sobre situação atinente à obra da construção de captação na rede de esgotos, realizada em 2008-2009, pela empresa Copil, construtora Piranguinhos Limitada, nessa cidade de Bicas. Dessa forma, informou que foi então instaurada uma notícia de fato e que atualmente as possíveis irregularidades encontram em fase de investigação. O próximo, item 4. Ofício à Secretaria de Administração e da Procuradoria, respondendo às indicações 17, 20, 22, 32, 38, 40, 42, a 44 e 46 a 51. As respostas já foram também encaminhadas por e-mail dos respectivos vereadores. Item 5. Ofício da Procuradoria, respondendo os requerimentos 3, 4, 17 de 2017. E o item 6. Ofício da Procuradoria, informando que o sinal da emissora SBT, ou seja, da TV Alterosa, já foi devidamente restabelecido. E tem aqui também um ofício encaminhado ao deputado, o deputado estadual encaminhou para aqui para a Câmara Municipal, dizendo: excelentíssimo senhor vereadores, apresentando-lhes meus cordiais cumprimentos, com satisfação venho informar que, por ordem do governador Fernando Pimentel, foi comunicado que os recursos para as obras de reforma escolar que foram empenhados, beneficiando o município de Bicas, conforme descrito abaixo. Aí está a emenda aqui, que foi para o deputado, a escola estadual do deputado Oliveira Souza. É uma reforma geral. Vai chegar a R$350 mil. Atenciosamente, Fábio Cherem, deputado estadual. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador. Informes das comissões. A palavra é vereador Tiago, pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social.
Boa noite a todos os presentes. Eu tô com ofício aqui do Hospital São José para todos os vereadores, eu vou dar uma lida nele aqui. Cumprimentando cordialmente, viemos através deste convidar os ilustríssimos vereadores do município a uma representação para participarem de solenidade de entrega de doações que serão feitas a várias entidades pela ONG Central do Dízimo, Pró-Vida de Varginha, onde é citada reconhecendo o trabalho que é feito pela Associação de Caridade São José de Bicas, Hospital São José, nos contemplará com diversos móveis e equipamentos. Há mais ou menos 2 anos, a administradora do hospital conseguiu o contato desta ONG, desde então, a partir de confecção de projeto inicial e, posteriormente, contatos telefônicos e até o deslocamento à cidade de Varginha, vem tentando conseguir as doações para o hospital. O que aconteceu na semana próxima passada, com a informação que seríamos contemplados neste ano. É importante frisar que, apesar das conversas dos xixitis, a administração do nosocômio vem desempenhando seu papel, correndo atrás dos interesses da entidade. A solenidade será no dia 8 de abril, às 16 horas, na cidade de Alfenas. Enfatizamos, conforme solicitação da ONG, a presença de autoridades do município, tendo em vista as doações serem para a cidade de Bicas. Tá, e Carlos Estevam e a Terezinha que assinaram. Eu queria a relação de móveis e equipamentos, um respirador, um monitor multiparâmetro, 2 eletrocardiógrafos, 2 oxímetros de pulso, 1 bisturi eletrônico, 1 incubadora neonatal, 1 detector fetal digital de mesa, 2 ar-condicionados, 2 camas Fowler elétricas, 20 camas Fowler manual, 30 colchões hospitalares, D33 impermeável, 6 computadores, 1 bebedouro para público, 6 televisões de 20 polegadas, 1 televisão de 40 polegadas, frigobar 4, poltrona reclinável para hidratação e soroterapia 3, longarina Dream, 3 lugares, azul, 6. Carro maca com grades, suporte de soro, 3. E carrinho de limpeza multifuncional com 2 baldes, espremedor, suporte de fixação, 3 também. Essa é a lista lá. E assim, a Terezinha Estevam pediu para convidar, que eles também pediram. Manda um recado para o prefeito também, Rafael, que se ele tiver interesse lá, dia 8 de abril. Às 16 horas em Alfenas, tá? Obrigado, só isso, senhor presidente.
Ainda aberto para os informes das comissões. Com a palavra, vereador Joel, pela Comissão de Finanças.
Boa noite a todos. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite, senhor presidente. A CFLJ informa que, em atenção à indicação número 45 de 2017 do vereador Aloysio Barbosa Borges, está analisando a situação do pagamento de adicional de insalubridade aos servidores públicos. Contudo, o tema é mais profundo do que aparenta. Mesmo nos tribunais, o tema é polêmico, havendo até discordância sobre a indexação do benefício entre o TST e o STF, no que diz respeito ao tema. Mesmo a súmula vinculante número 4 não conseguiu pacificar o tema, existindo jurisprudência posterior ao enunciado, emanda do TST, que ordena a indexação ao salário base. Contudo, o STF entende que não cabe ao Poder Judiciário positivar tal direito, definindo que, enquanto não for solucionado o impasse, permanece a vinculação ao salário mínimo. Até o momento, a comissão já verificou a legislação vigente e encontrou uma série de questionamentos a serem levantados, entre eles questões sobre a indexação do benefício e sobre os valores que demanda mais informações para prosseguir. Assim sendo, foi expedido ofício à Prefeitura aos cuidados do Departamento de Recursos Humanos para obtenção de maiores informações. Tal logo esteja de posse dessas informações, a comissão poderá continuar sua análise do caso e, se julgar necessário, indicar providências a serem tomadas. Por fim, informa aos senhores vereadores que está disponível na Secretaria Legislativa a prestação de contas da REMER dos meses de dezembro de 2016 e janeiro de 2017.
Ainda aberto os informes das comissões. Vereador Diego, com a palavra.
Informe da Comissão de Direitos Humanos. A CDH informa que, atendendo a indicação do vereador Aloysio Barbosa Borges, reuniu-se com o diretor da unidade prisional de nossa cidade para se saber sobre a situação dos atendimentos de saúde dos detentos. Até agora, apenas o município de São João do Pomucendo não está cumprindo com sua parte do atendimento. Para solucionar a situação, será marcada uma reunião com o meritíssimo senhor juiz da comarca para discutir quais caminhos podem ser trilhados. É só isso.
Muito obrigado, vereador. Ainda aberto para os informes das comissões. Bem, não havendo mais informes, vamos passar para o uso da tribuna livre. Com a palavra, a senhora Aida Maria Lanini Crossi. Senhora Aida, a senhora dispõe de até 10 minutos.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos vereadores. Boa noite ao... a nossa plateia hoje que está cheia, o nosso plenário. Um prazer conhecer o senhor Chico Fará pessoalmente, tê-lo aqui junto com a gente. Um prazer muito grande, juntamente com seus familiares. Eu não quero me tornar uma pessoa que tem que vir na reunião da Câmara toda segunda-feira para fazer reclamações. Eu falei que eu ia lutar por bicas, e vou continuar lutando. Então, eu venho mais uma vez pedir aos nossos amigos vereadores, porque através de vocês chega até ao Executivo. Então, eu tenho que vir no Legislativo para mim poder chegar até o Executivo. Então, a primeira coisa que eu queria falar é... Eu ontem fiz um passeio muito bonito, lindo e maravilhoso, para quem gosta de ir, no Horto Florestal de Bicas. Nós saímos de casa, eu e o Zé Renato, nós saímos, era 10 horas da manhã, e retornamos, era 2h30, debaixo de chuva. Nós subimos o horto, a pé, eu e ele, está muito bem, sendo muito bem cuidado, e eu gostaria que vocês, vereadores, continuasse com esse trabalho, porque ali, eu joguei no meu Face, para quem quiser ver, eu filmei e até cantei a música Menina Moça da Zona da Mata, que eu aprendi quando eu era criança, que Bicas era a menina moça da Zona da Mata, com lindas e altas montanhas. Então, de lá de cima, a gente vê Bicas maravilhosa. Então, eu queria pedir a vocês que não deixe isso morrer, não deixe acabar, porque é um ponto turístico de Bicas. Esse é o meu primeiro pedido a vocês, vereadores. A segunda coisa que eu queria falar é sobre os carros que estão parados nas ruas. Eu tenho feito minhas andanças por aí e tenho visto muitos carros, inclusive, o Diego, tem um para baixo da autoescola ali, no morro ali, que tem meses que aquele carro está parado ali. Eu tenho atrás da minha casa, na rua... como é que chama aquela rua? José Maria Monteiro. Ali deve ter uns 5 carros parados ali atrás. Abandonados. Então, isso aí gera desconforto de bicho, de pessoas que entram para lá para dormir e algumas coisas, outras coisas mais que a gente não sabe o que, que pode acontecer. Quer dizer, que eu acho isso aí quando acontece, geralmente a pessoa notificada e esse carro é levado para um depósito, não é? Acho que o Tanaúso acho que sabe disso também. Então, os carros abandonados que estão, que tem muitos em Bicas, tá? Não são poucos, não, são muitos. Então, eu gostaria que algum de vocês tomasse providência para ver isso. A terceira coisa que eu queria falar, joguei no meu Face também. Eu guardo meu carro lá em cima, na Rua Santa Teresa. E deixo a pé, nessas andanças que eu venho vendo as coisas erradas. E percebi, do lado da delegacia, aquela casa abandonada, onde eu já morei atrás, que quando eu queria limpo, eu tinha que pagar uma pessoa para roçar. Ali tinha um poço, na época, a casa ainda era em pé, ainda não tinha só aquela frente ali. Ali tinha um poço, que uma vez caiu um bezerro ali, nós sentimos cheiros de coisas, achamos até que fosse alguém que tivesse morrido lá dentro. Chamamos a polícia foi, andou lá dentro, não era ninguém, era um boi morto que estava dentro do poço. Naquela época, não sei quem era o prefeito, mas veio uma máquina da prefeitura e tampou aquele poço. Dali para cá, eu nunca mais, eu fui embora de Bicas, fiquei muitos anos fora de Bicas, dali para cá eu nunca mais ouvi falar do que foi, que providência foi tomada naquele terreno ali. Está simplesmente vergonhoso para quem passa ali. Fora o trânsito, que também que está sendo uma vergonha. Aquela parte do trânsito ali está, assim, simplesmente triste para passar. Tem um caminhão que fica parado ali, tem as placas ali. Proibido parar, proibido parar. Ô, gente, já que está proibido parar, o que, que a nossa polícia está fazendo? Não tem que atuar onde que é proibido parar? Quem que tem que fazer isso? Alguém tem que levar isso para o executivo, não tem? Seria vocês, o legislativo, não? Então, eu gostaria que algum de vocês tomasse essa providência, para não acontecer coisas piores que a gente vem vendo aí que está acontecendo. Conforme a rua Nilson Batista de Oliveira. Acabei de tirar uma foto para quem quiser ver o ônibus da Bessamar engastalhado aqui, no princípio, tinha 36 carros parados. Eu contei, desde sexta-feira eu venho contando. Lá de cima até aqui embaixo. O trânsito ali está ficando pesado para aquela rua. Falei do afundamento da obra. Vocês vão constatar com os olhos de vocês. Futuramente, vocês vão ver o que, que vai acontecer ali. Então, eu estou só assim. Eu não quero ser chata. Não quero vir aqui todas as vezes falar o que a gente enxerga. Às vezes, vocês, por não ter tempo, ocupado com outras coisas, vocês não veem isso. Mas eu observo muita coisa. Por mim, é Bicas. Tá? Eu falei que vou lutar e vou lutar até o final. Eu queria saber sobre a nossa fiscal de postura, que eu ainda não conhecia. Eu estou procurando ela desde quinta-feira. Eu queria saber quem é. Alguém pode me informar?
Fica à vontade, vereadora.
Ela está no processo ainda. Ela foi chamada, está aguardando. Deve vencer o prazo dela, se não venceu hoje. Vai vencer amanhã a fiscal que está tomando posse. Se ela não tomar posse, vai ter que chamar outro, esperar 30 dias para ela assumir o cargo e 30 dias para o efetivo exercício. Então, já foi chamada a primeiro colocado fiscal de postura e está aguardando esse prazo legal da lei do concurso.
Então, enquanto isso, fica-se jogadas as traças?
Não, você pode solicitar e a procuradoria tem todo o poder para se fazer uma notificação. Igual o caso desse terreno da Rua Santa Teresa, a vereadora Sônia entrou com requerimento e foi notificado ao proprietário. Primeira dificuldade, encontrar o proprietário, mas ele já foi localizado lá em Guarará. ele reside em Guarará. Então, eu só não sei o que, que o tempo, se já deu tempo de chegar a notificação, mas já foi feita. O morador, o dono daquele terreno na Rua Santa Tereza é de Guarará. Mas essas notificações, até então, que o fiscal não esteja ainda exercendo em função do concurso, a procuradoria pode fazer as notificações, não há impedimento. Chegando a ela, a solicitação, a procuradoria faz a notificação.
Na mesma rua, dentro daquele terreno que está cercado, onde era antigo Milede, não sei se a Sônia já viu, está cercado. Mas vocês já viram a quantidade de mato que tem lá dentro? Nós estamos lutando contra a dengue, contra aí a febre amarela. Então, essas coisas aí que eu tenho observado. Quer dizer, isso aí caberia ao fiscal de postura, a notificação. Então, é por isso que eu estou levando esse caso para vocês. E, por último, falar sobre a nossa creche, que me parece que começou a funcionar hoje, né? E eu me coloco à disposição como voluntária para trabalhar como voluntária na creche 4 horas por dia. Eu gostaria que o Rafael, como oposição, a Denise, como oposição, a Sônia, levasse ao nosso prefeito a minha colaboração. E eu me disponho 4 horas por dia para eu ver de perto o que acontece lá dentro. Para eu poder... É aquele ditado que eu falo. E eu falei de vocês hoje. Falam de mim. Primeiro venham conversar comigo. Depois falam de mim. Primeiro venham conversar com os nossos vereadores. Depois falam deles. Defendo vocês, tá, gente? Muito obrigada mais uma vez. E espero que eu venha mais vezes aqui falar. Boa noite a todos. Muito obrigada.
Boa noite, Danaida. Muito obrigado. Terminado o uso da tribuna, nós vamos passar para a entrada de proposições dos senhores vereadores. Inicialmente, as indicações. Com a palavra, a vereadora Denise Durão.
Senhor presidente, eu posso pedir a Vossa Excelência, com a autorização do plenário, que eu faça a apresentação primeiro da moção?
Porque a gente vai fazer a apresentação de todas as propostas primeiro, tá, para a gente votar só quando entrar na ordem do dia. Então, apresentar agora ou depois... Não vai fazer nesse momento, vereadora, muita diferença.
Tá. Então, indicação 63, que até atende ao caso que a Aida vem falando, de carros, solicita a prefeitura que notifique o proprietário de 3 veículos velhos que estão parados na rua Prefeito Oliveira Souza, perto da maçonaria, para que se retirem os mesmos. É o mesmo caso.
Ok. Vereador Diego, tem 3, 4 indicações, Diego, isso?
Indicação número 71 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a matéria indicação. Que a prefeitura forneça vestimentas apropriadas para o trabalho dos agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem e auxiliares de serviços gerais. Justificativa. Os servidores necessitam de vestimentos adequados para o exercício de suas atividades, devido à natureza das mesmas. Fui abordado por um dos servidores que reclamaram que não possui vestimentos para realizar o trabalho. E, portanto, faço esse pedido. Em 6 de março de 2017, Diego Bordano Algonz, vereador preponente. Indicação número 72 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que faça capina no córrego São José. Justificativo. Diversos trechos estão necessitados de limpeza das margens, já que o mato alto serve para esconderijo de animais peçonhentos e prejudica a saúde dos munícipes. Em 6 de março de 2017, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. Indicação número 73 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que o Executivo Municipal coloque placa de proibição no tráfego de veículos articulados, ou seja, carretas, na rua Prefeito Dr. Antônio Barroso Gomes e no final dessa do cruzamento com a rua Baeta Neves, uma placa de cruzamento perigoso. Justificativa. Fui procurado pelos moradores, residentes das ruas, em pauta, reclamando que a passagem de carretas do Laticínio Porto Alegre na rua Prefeito Barroso Gomes vem causando rachaduras e abalo nas estruturas das construções, uma vez que a rua não foi projetada e nem possui solo compactado para tal fim, sendo que os paralelepípedos estão soltos e quando os caminhões fazem as conversões à direita da Baeta Neves, eles sobem nos passeios danificando-os. Sem falar no transtorno ao trânsito e o perigo que traz as crianças do Colégio Municipal Coronel Souza. Quando as carretas de parte a parte passam por ali no horário de saída das crianças. Visando a segurança e o bem-estar do munícipe, venho solicitar que sejam tomadas providências em caráter urgente, urgentíssimo, nessa rua. Em 6 de março de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. Indicação número 74 de 2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que a prefeitura faça a capina na rua Felipe Guarnieri, no bairro Alfredo Garcia. Justificativa. Em visita ao local, pude constatar que o mato está muito alto e a rua precisa de limpeza, pois os pedestres ficam impossibilitados de passar na calçada. Em 6 de março de 2017, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador Diego. Com a palavra, vereador Joel Milão.
Indicação número 64 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feito o calçamento da rua José Francisco Cândido Silva, no bairro Jussulama. Justificativa. A rua não possui calçamento. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Indicação 65 de 2017. Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feito o calçamento da rua D, no bairro Jussulama. A rua não possui calçamento e a inclinação da mesma impede que os veículos subam a rua mesmo em condições de pista seca. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja feito reparos no calçamento da curva da rua C, no bairro Jussulama. Justificativa. Em visita ao local, pude constatar que o calçamento do trecho está em péssimas condições, necessitando de reparos. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Indicação 67 de 2017. Apresenta a vossa senhoria no termo regimentar a seguinte indicação. Que seja feito reparos no calçamento da rua B, no bairro Jussulama, em frente ao número 138. Justificativa. Em vista ao local, pude constatar que o calçamento do trecho está em péssimas condições, necessitando de reparos. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Posso botar para votar, depois entrar na ordem do dia. Indicação número 68 de 2017. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja construída calçada na rua José Costa, em frente ao número 5. Justificativa. Por não existir calçada no local, os moradores são obrigados a aterrar o trecho a cada chuva, já que a enxurrada acaba escoando no local. Com a construção da calçada, espera-se eliminar o problema. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Indicação 69 de 2017. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja reparado o bebedouro da farmácia popular. Justificativa. O bebedouro da farmácia está quebrado, necessitando de reparos. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março de 2017, Joel Milão Filho. Indicação 70 de 2017. Apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Que seja retirado o entulho à rua Maria Antônia Machado Marques, antiga rua B, no bairro Edgar Moreira, em frente ao número 127. Justificativa. O entulho está no local há cerca de um mês, causando transtornos aos que transitam pelo local. Contando com o apoio dos nobres edis, em 6 de março, Joel Milão Filho. Obrigado, senhor presidente.
Ok, vereador. Ok, vereador, muito obrigado. Eu vou passar de dentro para mostrar o requerimento. Vereadora Sônia Matos, com a palavra. Apresentação ainda de indicações.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores e a todos os presentes. Boa noite. Apresento a indicação de número 75/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que a prefeitura faça convênio para a emissão das carteiras de identidade. Justificativa. Primeiramente, parabenizo a administração, através da Secretaria de Assistência Social, pelo retorno da emissão das carteiras de trabalho em nosso município, o que vem beneficiar a todo o povo biquense. Contudo, este serviço não pode parar. Dessa forma, peço que o Executivo faça também a emissão das carteiras de identidade, documento fundamental para a vida do cidadão. A criação deste serviço propiciará melhorias na qualidade de vida de inúmeros cidadãos de Bicas e da região.
Nós... Sim, senhor. Liga o microfone, por favor, senhor. Liga ali para a senhora, por favor.
Mas eu completei ontem 90 anos de idade.
Parabéns, senhor.
E foi uma tragédia. Eu subi essas escadas. Política, sim, é antes de tudo. E eu falo em cima dos meus 90 anos. Política é, antes de tudo, opção. Eu não, sim, posso ficar aqui ouvindo uma sessão da Câmara quando eu deveria ser a homenagem prioritária.
Senhor Chicre,
eu lanço meu protesto, porque
senhor
isso
Chicre,
está sendo uma desconsideração
ao
homenageado.
Senhor Chicre, desculpe interrompê-lo, mas alguém informou muito mal o senhor sobre essa questão. Hoje é dia de reunião ordinária dessa casa. Hoje não é dia de sessão solene de homenagens. Nós estamos... Deixa eu encerrar, por favor. Por favor, por favor. Então, eu estou explicando para a senhora o seguinte, para o senhor, Chico. Hoje é dia de reunião ordinária dessa casa. Não é dia de sessão solene. Eu não sei quem fez o convite, a Vossa Excelência, para estar aqui. A vereadora Denise vai apresentar uma moção de aplausos a você, né, ao senhor, está ali com ela. Mas hoje é dia de reunião ordinária dessa casa. Eu não sei quem fez o convite, né, ao senhor, mas quem fez o convite informou o senhor de forma equivocada. Então, assim, eu entendo, né, as suas colocações, inclusive a respeito de um elevador que faz falta para a gente aqui há muito tempo, mas a gente precisa conduzir os trabalhos e a gente vai apresentar a moção, e assim que entrar na ordem do dia, inclusive, a pedido da vereadora Denise, a gente vai quebrar o segmento normal da região, da reunião, para poder votar a moção e fazer a entrega. Então eu peço ao senhor um pouco de paciência, porque a gente tem que seguir a ordem normal dos trabalhos e não podemos votar essa moção antes de entrar na ordem do dia. O senhor me desculpe. Vereadora Sônia, a senhora estava com a palavra, lendo sua indicação.
Senhor presidente, eu vou terminar registrando a data 6 de março de 2017 e...
Vereador, a senhora está no regulamento, na indicação 76,
sim,
é isso?
Sim. Vamos dar continuidade.
Sim.
Vereador.
Sim.
Senhor presidente.
Sim.
Eu gostaria de lhe fazer um pedido ao,
faça,
senhor,
vereadora,
aos demais colegas.
Faça, vereadora.
Vamos parar um pouquinho, vamos fazer uma homenagem.
Sim, nós podemos fazer, só não posso votar antes de entrar na ordem do dia. Se a senhora quiser fazer entrega sem votação, por mim, tudo bem.
Uma, sim, sugestão para a gente não causar um...
A indicação não, a moção.
Pela... Vamos respeitar o idoso.
Não, é questão de desrespeito, vereadora. É uma questão, assim, a informação foi muito mal passada. Eu estou dizendo, porque eu até chamei a vereadora Denise aqui para conversar isso com ela, para saber exatamente o que estava acontecendo. Entendeu? Fica à vontade, eu não... Se a decisão é essa, me desculpem. Vereadora, continue, por favor. Vereadora Sônia, com a palavra.
Continuo, vou dar continuidade. Eu apresentei a...
Vereador Sônia, deixa eu só explicar aqui para os senhores. Existe um regimento interno que está regulado. Se o vereador Denis tivesse pedido, do vereador Rafael, no início da reunião, para que a gente alterasse todo o procedimento, fizesse uma reunião extraordinária anterior... Não, o pedido foi para que fizesse a entrega da moção hoje, que nem é praxe dessa casa. Eu atendi o pedido da vereadora Denise e a gente vai quebrar o protocolo, a gente ia adiantar, só que quem explicou isso para ele explicou tudo errado, pelo que eu estou entendendo. Eu não sei quem foi que fez a explicação, mas quem fez, fez errado. Porque ele estava entendendo que viria aqui só para receber uma homenagem e ir embora. Então, assim, quebrar todos os protocolos, e eu vi o nervosismo dele, não entendi, sinceramente. Sinceramente. Porque isso poderia ter sido discutido anteriormente a reunião.
Senhor presidente.
Como eu posso até colocar isso em discussão, que a vereadora Sônia estava falando. Mas eles já resolveram levantar e ir embora. Paciência.
Senhor presidente, eu entendo Vossa Excelência me recebeu, atendeu o meu pedido, fez a moção. E essa questão do regimento, mais ou menos, que Vossa Excelência sabe que pode fazer a alteração, se aprovar, o plenário é soberano,
lógico.
Vossa Excelência poderia tê-lo feito. A gente entende as pessoas. Eu fiz 60 anos, a gente entende uma pessoa de 90 anos, eu entendo ele, e não vou aqui questionar nada, vou apresentar a moção. Eu sou uma admiradora do Chico pelos livros, trouxe os livros dele, ele é de Bicas.
Sim.
Né? Então, assim, eu entendo, Vossa Excelência me atendeu, fez a moção, eu pedi. Só achei que Vossa Excelência poderia, em razão da idade, da condição física dele, poderia ter jogado para o plenário.
Sim, poderia, vereadora, a pedido de alguém. Era só a senhora mesmo, que era a altura da moção, ter feito o requerimento verbal.
Eu fui aí falar com o senhor.
Não, você veio me perguntar como é que ia funcionar. Eu te expliquei antes da reunião e expliquei aqui de novo.
Tá certo, Vossa Excelência.
A senhora poderia ter dito o seguinte. Não, vereador, vamos fazer o seguinte.
O que, que eu pedi para
vamos fazer uma reunião extraordinária. Não.
Tem que primeiro apresentar.
E eu
estou
explicando para Vossa Excelência.
Para depois.
Expliquei de novo, estou explicando mais uma vez. E a senhora, agora, diante desse fato, resolveu achar tudo um absurdo. Antes não achou. Se tivesse achado, a gente teria discutido, achei, chamado sim. Todo mundo, até porque, repito, alguém, não sei quem foi, informou muito mal a ele do procedimento dessa reunião. Isso é uma reunião ordinária da casa. Eu não sei quem foi que explicou.
Não fui eu.
Eu
só achei, agora, Vossa Excelência...
Procurado, não fui.
Existe o que
não, a gente os protocolos chama de estão sendo quebrados a pedido de Vossa Excelência. Os protocolos estão sendo quebrados a pedido de Vossa Excelência.
Sim, não quebrou, não, porque eu não vou nem entregar.
Não, está ótimo, tudo bem, é uma decisão da senhora. De Vossa Excelência, a senhora faz o que quiser. E eu expliquei aqui a ele.
Sim.
Agora, cada um entende do jeito que quiser, vereadora. Não tem problema algum, vereadora Sônia, com a palavra. Pode...
Há necessidade de repetir?
Não, pô, a senhora terminou a 76, não é isso?
Nem sei onde que eu parei. Lembra?
A senhora terminou a 76?
Eu apresentei a indicação 75 de 2017.
Sim, e a 76 também. Você iniciou, né? Foi interrompido.
Sim, mas eu não terminei.
Sim.
Tá?
Pode continuar.
Eu vou repetir o último parágrafo para ficar bem claro. Contudo, esse serviço não pode parar. Desta forma, peço que o Executivo faça também a emissão das carteiras de identidade, documento fundamental para a vida do cidadão. A criação deste serviço propiciará melhorias na qualidade de vida de inúmeros cidadãos de Bicas e da região. Em 6 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Passo para a indicação de número 76/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que, se possível, seja realizado pelo Executivo Municipal a melhoria da iluminação do Cruzeiro. Justificativa:
O Cruzeiro é um marco em nosso município, fazendo parte de nossa tradição. É inegavelmente um bem cultural que faz parte de nossa história. No entanto, encontra-se apagado, se bem ofuscado, com as luzes, né? Bem, quase que não aparece luminosidade, não fazendo jus à sua relevância para o município. Desta forma, faço este pedido para que a prefeitura faça, se possível, melhorias em sua iluminação, obedecendo sempre à legalidade. Em 6 de março de 2017, vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Indicação de número 77/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que a Prefeitura Municipal providencie a capina e limpeza da praça situada no cruzamento da rua Melo Viana com a rua Cândido Moreira. Justificativa: estive no local e a comunidade reclamou do mato que está presente por toda a praça. Além disso, existe lixo espalhado pelo local, como copos descartáveis, garrafas plásticas, etc. Desta forma, sabendo que a capina e limpeza na região já foi iniciada, peço que ela seja estendida até a referida praça, que precisa muito de limpeza. Em 6 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Indicação de número 78/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja feito pelo Executivo Municipal o nivelamento, patrulhagem, roçamento das margens e colocação de cascalho nas estradas rurais. Justificativa: sempre que visito a zona rural em nosso município, parte de nossa cidade, pela qual guardo profundo carinho, percebo as dificuldades de se trafegar pelas estradas rurais. Por vezes, apesar da estrada estar em boas condições, as margens têm capim muito alto, que acaba caído para o lado da estrada e obstrui a visibilidade. Portanto, faço este pedido para que toda a zona rural seja atendida. Em 6 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. E a indicação de número 79/2017. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria, nos termos regimentais, a seguinte indicação: que seja providenciado pela prefeitura vigia para o trecho do Parque dos Ferroviários, onde fica a rampa de skate, e pela PM, reforço nas rondas do mesmo trecho. Justificativa: hoje visitei a Escola Municipal Gilson Lama e verifiquei um arrombamento fruto de um roubo praticado naquela escola. Levaram computador, aparelho de som, televisão de 40 polegadas, microfone, notebook, espalharam alimentos e documentos e quebraram os vidros. Conversando com diversos profissionais da escola, alegaram que na pista de skate e praça há necessidade de um reforço nas rondas policiais, pois existe muito consumo de drogas e prostituição, situações, no mínimo, lamentáveis. Deixo registrado que, ao permanecer um tempo no local, presenciei a ação da polícia abordando e onde levaram dois suspeitos. Mas faço este pedido para que as ações como esta, para que ações como esta sejam mais constantes. Ações da polícia. Bicas, em 6 de março de 2017, vereadora proponente Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Obrigado, vereadora. Peço licença aos colegas para apresentação de uma indicação de minha autoria, que é a última, que é a indicação número 62, que solicita que seja distribuído equipamento de proteção individual, EPI, adequado aos funcionários do recolhimento de lixo e que seja respeitado o limite da jornada de trabalho e o pagamento de horas extras, justificativa. Recebi de servidores denúncia de que não existem EPIs para os funcionários que recolhem o lixo e que os mesmos fazem jornadas de trabalho que se iniciam às 7 da manhã e se estendem até às 20 horas, ultrapassando a jornada máxima de trabalho prevista no inciso 8 do artigo 7º da Constituição Federal, sem o recebimento das horas extras referentes ao trabalho realizado. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, só essa indicação. Passando então, seguindo a sequência normal, aos requerimentos. São todos de minha autoria, então peço licença aos colegas para que eu possa apresentá-los. Senhor vice-presidente, apresento a Vossa Excelência o requerimento número 20, 2017, que solicita ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa Casa Legislativa a relação dos servidores hoje trabalhando na coleta de lixo. Qual o horário de trabalho de cada um deles e por que motivos mesmos não utilizam os equipamentos de proteção individual exigidos para a função. Justificativa. Faço esse pedido a fim de dirimir questionamento feito não só a mim, mas também ao vereador Joel Milão, sobre possível sobrecarga de trabalho dos servidores que trabalham na coleta de lixo municipal. Segundo informações de 3 servidores que nos procuraram separadamente, eles estariam trabalhando cerca de 12 horas por dia, de 7 às 19. Desta forma, os mesmos estariam extrapolando o limite mensal de horas extras, mas só vêm recebendo as 40 horas permitidas por lei. Caso se confirme esse disparate, configurando exploração da mão de obra desses servidores, solicito ao Executivo providências imediatas para a regularização da situação. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 21. Solicito ao prefeito que informe a essa casa a relação de servidores que receberam adicional noturno nos meses de janeiro e fevereiro, contendo o número de horas percebidas por cada um deles e onde os mesmos estão lotados. Justificativa, faço esse pedido a fim de acompanhar a situação referente aos valores e quantitativo de horas de adicional noturno pago aos servidores municipais. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, requerimento 22. Solicito ao prefeito que informe a essa casa a relação de todos os servidores exercendo as funções de motorista, operador de máquinas e tratorista no momento, bem como encaminhe cópia de suas habilitações para essa casa legislativa. Justificativa. Faço esse pedido a fim de verificar informação recebida de que alguns motoristas, dos quais recebi algumas fotografias, não possuem habilitação exigida para as funções que vem exercendo. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 23. Solicito ao prefeito que, através da secretaria competente, informe a essa casa a relação de todos os servidores que receberam horas extras no mês de fevereiro, quantas horas cada um realizou e qual o valor pago a cada um deles. Justificativa, faço esse pedido a fim de acompanhar o pagamento de horas extras pelo município. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente. Requerimento 24. Solicito ao prefeito que informe a essa casa a relação de todos os servidores que receberam licenças nos meses de janeiro e fevereiro, sejam elas remuneradas ou não, e no caso de licenças médicas, as indicações do CIDES, Classificação Internacional de Doenças, que motivaram o afastamento. Justificativa, faço esse pedido a fim de acompanhar as licenças concedidas aos servidores municipais. Em 6 de março de 2017, Aloysio Borges, vereador proponente, são esses os requerimentos. Passando as moções, vereadora Denise.
Pelo senhor presidente, Eu vou apresentar a moção, apesar do contratempo, né, que ocorreu, e insistir que vocês, quando eu fui em Vossa Excelência não me deu essa orientação que depois deu tão bem o plenário. Apresenta a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos ao grande amigo, renomado romancista, cronista, poeta e jornalista Chicre Fará, pelos 90 anos completados em 5 de março de 2017, 90 anos sem abandonar o trabalho e sem se omitir diante da vida. No dia 5 de março de 2017, completou 90 anos e merece homenagem desta edilidade. Tive imenso prazer e alegria de declamar poemas de sua autoria. Entre suas obras destaco Por que Matei o Padre, A Culpa dos Inocentes, O Resgate, O Canto do Entardecer, Só o Vento Fala, Olhar de Nereida. Conhecedor da história da imigração na região. Mineiro de Bicas, estudou no Instituto Grambery, formado em Direito pela UERJ, foi jornalista dos Diários Associados, advogado do Banco do Brasil por 31 anos, chefe de gabinete da presidência da Light, assessor especial e atual colaborador há mais de 60 anos do jornal Município de Bicas. Membro da família Fará, que de forma generosa, desprendida e de grande amor a Bicas, fez a doação do terreno no centro da cidade para a construção do Paço Municipal. Chique Fará, você merece o reconhecimento, o aplauso, congratulações. Obrigada, sou sua fã. Se possível, viver em tolerância, humano convívio é arte difícil. Cuidar das plantas não tem a voz de queixa. Poesia, tudo é pequeno, do livro Canto do Entardecer, página 150, autor Chique Fará. Ah, tem outra moção. Na verdade, essa vai coincidir com a indicação da vereadora Sônia, que ela entrou pedindo a carteira da identidade, mas depois ela cumprimenta pela... Eu quero cumprimentar o excelentíssimo senhor prefeito Honório de Oliveira e a Secretaria Municipal de Assistência Social pela implantação novamente da carteira de trabalho em Bicas. Justificativa, é de suma importância esse tipo de prestação de serviço que facilita a vida dos cidadãos e que estava desativado há mais de 3 anos. Nesta época, as pessoas teriam que se dirigir à cidade vizinha de Guarará. Assim, é mais um serviço que começa a funcionar. E a outra é a ser encaminhada à agremiação Mocidade Independente das Abelhas pelo desfile realizado e pela acolhida às outras... Não está no coisa, não. Está aqui. A acolhida às outras escolas. O desfile foi brilhante, trouxe a população à rua, apesar do tempo chuvoso. Cumpriu seu papel atendendo a comunidade e participando do evento com entusiasmo e se solidarizando com as dificuldades das outras agremiações. Parabenizo o vereador Tiago pela sua liderança e luta em manter as tradições dos desfiles das escolas.
Esse é um pedido verbal?
Não, está pronto. É porque não deu tempo
de
colocar aí.
É porque eu não peguei o início. Então, você lembrou o número 9, não é isso? 9 ou...
É 10.
10, né?
10. Tá.
Que a vereadora Sônia vai apresentar o número 9. Vereadora Sônia, com a palavra.
Eu apresento a moção número 9/2017. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, a presente moção de aplausos a ser encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito Honório de Oliveira pela reativação da creche de Janira Fonseca de Oliveira. Justificativa. Em pouco tempo, a administração 2017-2020 devolve à população biquense, de modo especial às crianças, o seu espaço adequado. Em visita à creche Janira Fonseca de Oliveira, verifiquei a presença de 70 crianças sendo atendidas e a previsão de atender em breve a mais 40, contando com 2 berçários e 2 turmas de maternal, a creche oferece café da manhã, almoço e jantar, tudo em local limpo, com ambiente alegre e feliz, capaz de propiciar atividades pedagógicas, atividades recreativas e de dar suporte de segurança e solidez aos que têm a necessidade de lá permanecer. Entendo que quando uma escola fecha as portas, a comunidade é o povo que sofre. Hoje, considero o sorriso nos olhos das criancinhas que estão sendo acolhidas com muito carinho por toda a equipe escolar da creche como um sinal de que muito pode fazer ao abrir as portas de uma escola para os mais necessitados. Diante desta vistoria para o povo biquense, desejo a todos que lá trabalham, às crianças e seus familiares, muito sucesso e amor em seus corações. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 6 de março de 2017. Vereadora proponente, Sônia Maria Pereira Matos. Obrigada.
Bem, encerradas as moções, vamos passar aos assuntos urgentes. Assuntos urgentes. Ninguém?
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereadora Sônia.
Eu gostaria de, nesta noite, parabenizar a todas as mulheres. Parabenizar a mulher vereadora Denise, as secretárias dessa casa legislativa, a todas vocês, mulheres, que aqui estão. Senhora Edith, presente em todas as reuniões, meu abraço pela grande mãe, pela grande mulher que é. A Marta, sempre presente. As outras mulheres aqui presentes. A Isabel. E, enfim, a todas as mulheres biquenses. Pedir à mesa diretora que, através dos meios de comunicação, façam um texto, mas que tenham as seguintes palavras: mulher merece respeito e amor. E que seja em nosso nome divulgado, né, essa data, e desejando a todas muito sucesso, muito trabalho e realmente que a mulher seja respeitada. E gostaria de me dirigir à senhora Aida, está presente? Sim, esqueci de falar o nome dela. Parabéns pelo Dia da Mulher, né? Mãe, avó. E te responder também, Aida, que você citou o meu nome, mas com relação à lei, que inclusive eu pedi à mesa diretora e eles fizeram, né, um trabalho, que nós temos uma lei no município com relação aos lotes vagos. E a gente tem insistido muito nesse trabalho, porque lotes vagos não é responsabilidade da nossa, do município, do executivo, e sim de quem o possui. Mas, após, vereadores, essa nossa divulgação, vários lotes já foram limpos, mas temos muitos lotes sujos. Precisamos insistir. E com relação ao casarão, tudo que você falou, eu falei em reunião. Só que até o momento eu ainda não conseguia descobrir quem é o dono daquele terreno. Eu. O município deve estar tomando providências. E quando você fala do lote lá do Miledi, Lá também é de responsabilidade do proprietário. Nós temos que descobrir quem é esse proprietário. Então, eu insisto mais uma vez, né, com a mesa diretora, para a gente continuar divulgando essa lei, para que o povo tome conhecimento das suas responsabilidades. A gente fica muito triste, eu fico triste hoje, porque eu tenho notado e sempre acompanhei a coleta de lixos. Ele acaba de coletar o lixo, joga o lixo na rua. Hoje eu desci pela rua Melo Viana, observando. A gente olha a parte de cima, foi limpa, mas tem sacolas de lixo. Isso dói, porque não é essa cidade que nós queremos. Nós queremos uma cidade limpa, nós queremos um povo conscientizado, um povo, né, que só através da educação, o dia que nós formos bem educados, isso não vai acontecer. Gestor nenhum consegue manter uma cidade limpa quando o povo está mal informado. Então, gente, isso nós temos que trabalhar muito, mas muito. Nas escolas, em todo lugar. E é nosso papel. Só isso, obrigada.
Com a palavra, vereador Rafael.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a todos os presentes. Vou começar ratificando o que a dona Sônia falou, né, vereadora Sônia, homenagear as mulheres aqui presentes, né, em nome da vereadora Sônia, vereadora Denise, pela Semana das Mulheres, né, o que seriam de nós, homens, sem as mulheres, para as mulheres que nos ajudam, né, que nos formam como mãe, que nos apoiam enquanto esposas. Então, nós temos que realmente dar o devido valor. Senhor presidente, eu gostaria rapidamente também aproveitar os comentários da vereadora Sônia sobre a questão dos terrenos, né? A gente discute muito isso aqui, né, Sônia, né, vereadora Sônia? E foi uma lei do senhor Gilson, né? Uma excelente legislação. E esperamos, né? Eu tô cobrando também do prefeito Honório, estava falando com a Denise, onde a Denise deu a explicação da questão da nomeação da fiscal de posturas, né? Parece que é uma mulher que passou em primeiro lugar. Gostaríamos e esperamos ver essa e outras nomeações que creio que são necessárias para poder pôr em prática não só essa legislação, mas o assunto abordado pela AIDA aqui, dos carros, né? O prefeito até... como eu já disse em reuniões passadas, o prefeito até comentou sobre a questão dos carros. A vereadora Denise citou aqui na rua, na minha rua ali, a prefeita Oliveira Souza, né? Realmente já tem muito tempo e a gente vem observando vários lugares. A AIDA citou e tem outros, muitos lugares aí. A questão dos terrenos, né? A gente vê as pessoas cobrando no Facebook, né? Isso não é nenhuma forma de crítica à administração, eu acho que é uma forma de auxiliar a administração. Eu acho que o Facebook está aí justamente para isso. Às vezes as pessoas me marcam, Rafael, vê isso aqui, marca algum vereador, aí a gente já vai e já marca alguém da Secretaria de Obras, né? Então é mais fácil, é mais rápido que isso aconteça. Da mesma forma, às vezes a administração fica de mãos atadas na questão de terrenos, como a vereadora Sônia falou, que não pode simplesmente adentrar numa propriedade privada, né, sem o devido processo legal. Então, existe a legislação, existe até meios de se conseguir essa autorização judicial, mas esperamos que isso seja feito, e outras legislações que nós aprovamos aqui nos mandatos passados, aprovamos bastante ordenamentos jurídicos, né, que coíbe os cidadãos. Uma iniciativa minha que infelizmente não foi para frente por questões de vício de iniciativa, que é a discussão de se multar o cidadão. Eu acho que isso nós temos que passar a essa discussão e vai ser um aliado juntamente com o fiscal de posturas. A partir do momento que nós tivermos mecanismos de se multar, multar determinados atos infracionais do cidadão, as pessoas vão começar a entender, né? Porque as pessoas que já estão formadas, e como a Sônia falou, vem falando também, é importante o papel da escola, né? A multa é para o cidadão que já se formou, não conscientiza, né? E o trabalho nas escolas para que no futuro nós tenhamos cidadãos mais conscientes e que não tenham necessidade de ter essa penalização, né? Outros assuntos, eu não nem ia falar isso, a Sônia falou, acho que é muito importante, entra até numa coisa que eu fiquei preocupado hoje. Na semana passada, todos devem ter tido notícia de casos confirmados em Elbank da Câmara, né? Primatas que foram mortos, já está confirmado. E hoje, uma coisa que surpreendeu, o juiz de fora já tem um caso confirmado de um primata, né? O próprio prefeito confirmou. Então, imediatamente, eu liguei para o secretário de Saúde, já era quase vindo para cá, para poder perguntar se já tinha alguma ação estabelecida, né? E ele falou que ainda não. E cobrei isso. Eu acho que, de repente, amanhã eu vou conversar pessoalmente com ele, o que a administração pode fazer. Acho que nós, enquanto legisladores, membros do Poder Legislativo, nós poderíamos também, senhor presidente, a mesa diretora, de repente, entrar em algum contato, fazer uma solicitação de apoio para a região, né? Para que não vire aquela epidemia que aconteceu da dengue. E a gente tem visto que a febre amarela parece que está numa situação até mais gravosa, né? Outra coisa que eu queria falar, senhor presidente, primeiramente, parabenizar, né, pela a presteza da mesa diretora, a agilidade em tomar determinadas decisões, decisões importantes para esta casa. Mas na semana passada eu recebi o comunicado do meu projeto de resolução, que depois eu retirei, mandei como indicação, que deveria ser um anteprojeto de resolução para a mesa diretora. Eu recebi com surpresa e descontentamento. Surpresa pela alegação da mesa diretora de não poder acatar o projeto que eu entrei aqui em janeiro, da Câmara nos bairros, propiciar o aproximamento da Câmara ao cidadão, né? Que por questões orçamentárias, não entendi, porque praticamente não tem gasto nos bairros. O município já possui, o próprio município, a comunidade possui lugares que poderiam abrigar essas reuniões, e foi citado na justificativa também que já existe uma legislação similar, que é a Câmara Itinerante. Só que o projeto é totalmente diferente da Câmara Itinerante. Não é. Nós verificamos o problema, né, da sessão ordinária, que é muito difícil às vezes as pessoas entenderem, que tem todo um rito, todo um procedimento, não pode a pessoa qualquer hora se manifestar, né? Então, esse projeto era de uma reunião mais informal nos bairros. Justamente, nem coloquei o período, era para a mesa diretora, todos os vereadores, a gente sentar e decidir qual a periodicidade anual disso aí, duas, três, quatro reuniões. Mas eu acho de suma importância que esse projeto não morra no nascedouro. Não fiquei satisfeito com entendo a decisão, é uma decisão da mesa diretora, tanto é que nós tivemos que tirar o projeto, que era a questão de iniciativa, mas não pela a forma como foi colocada a justificativa, não vejo gasto, questões orçamentárias nisso, porque nós estamos até para votar, não sei nem se está na pauta hoje, não verifiquei, as diárias, o reajustamento das diárias. Então, se for questão orçamentária, eu volto até atrás no parecer que eu mesmo dei favorável, porque se tem questão orçamentária, a gente não pode reajustar nem diária. Acho que um projeto interessante, o meu, a Denise, não sei se teve resposta do projeto, mas eu fiquei extremamente chateado. Achei que, com a visão do senhor, da mesa diretora, que está tomando iniciativas aí que eu já parabenizei, questão da rádio. Esse projeto eu tinha certeza que o senhor ia pôr em prática para o bem de toda a Câmara, né?
Vereador Tanauza.
Eu quero responder a... Em primeiro lugar, boa noite. Eu quero responder a dona Aida pelos carros usados na rua. Inclusive, que você falou que está ali descendo a reta, ele é até de um funcionário meu. Mas hoje em dia, esse carro velho... Hoje, por exemplo, teve pessoas lá, vai toda hora, gente, você me dá carro, um carro velho, para mim lá pegar o carro, desmanchar o carro, porque esses carros não estão valendo nada. Estão 15 centavos aqui de ferro velho. Então, tem gente que deixa o carro jogado para lá, entendeu? Agora, eu acho que antigamente, aqui na prefeitura, tinha uma pessoa que cuidava disso. Não sei se era o Noé Fonseca, que iria atrás do dono do carro, daria um prazo para a pessoa tirar o carro, 10, 15 dias. Né? Se você não tirar o carro, nós vamos recolher o carro. Entendeu? Aí depois que esse carro vai para leilão, que vai para sucata, entendeu? Que tem que ter alguém responsável por isso. Na prefeitura tem uma pessoa que vá, procura o dono do carro e dê a ele essa justificativa. Mesmo porque o cara que é dono do carro, aquele é um bem adquirido. Você não pode chegar lá e tirar o carro do cara sem falar nada com o cara, avisar, ou dar um prazo para ele tirar o carro. É só isso que eu queria dizer. Muito obrigado.
Mais alguém? Então eu vou passar alguns assuntos para os senhores. Vou tentar ser o mais rápido possível. Primeiro vou avisar a todos que terminada a reunião, assim que terminada, porque eu gostaria de fazer uma conversa rápida com os senhores a respeito da próxima reunião ordinária. É coisa rápida, de um possível adiamento da próxima ordinária, mas a gente conversa logo após a reunião, por favor. Em segundo, informar para o vereador Tiago que hoje eu fiz a solicitação a respeito da resposta da CEMIG, da reunião que você pediu. Que até hoje eles não marcaram a data e eu mandei oficiá-los amanhã novamente. Tá? Terceiro, a respeito da questão colocada até pelo vereador Rafael agora, Rafael. O que foi colocado lá para Vossa Excelência, em conjunto a gente discutindo, é que não é prioridade neste momento. A gente não está falando que não vai fazer. É isso. Não é prioridade nesse momento. Então a gente não parou para analisar. A gente sabe que tem um projeto semelhante, que é o que está dizendo lá no ofício, semelhante, que é o da Câmara Itinerante. Semelhante não é igual, é parecido. E o que a gente disse lá é que não é prioridade nesse momento. Realmente a questão orçamentária tem que ser pensada. Porque, não sei se Vossa Excelência tem conhecimento, mas dois vereadores saíram dessa casa e quem está pagando o salário deles somos nós. Eles estão servindo ao Executivo, mas estão recebendo aqui, pela Câmara. Dois. E o nosso orçamento é menor que o do ano passado. Então, tem algumas questões que a gente preventivamente prefere não mexer com isso por não ser prioridade. Porque Vossa Excelência sabe muito bem, e deve saber disso, que reforma a gente sabe como é que ela começa, mas nunca sabe como é que ela termina, né? O que pode acontecer. E quando o senhor fala que não tem gasto, tem. Porque se você for fazer um evento desse, você tem que ter sonorização, você tem que gravar a reunião, você tem que ter estrutura, você tem que ter cadeira para as pessoas sentarem. Se você quiser levar a cadeira daqui, você tem que pagar transporte. E vai por aí afora. Outras coisas mais. Então, neste momento, repito, a mesa decidiu que não é prioridade e que não disse que não vai executar. Disse que nesse momento não é prioridade. Foi isso. A mesma coisa em relação, a mesma resposta foi dada à vereadora Denise a respeito do CAC, que é a intenção. Mas a intenção é montá-lo quando, se a gente conseguir, mudar para o prédio novo. Né? Essa é a questão. Mas não tem nada que não vai fazer. Não, só não é prioridade nesse momento. Mas alguns assuntos que eu preciso passar para os senhores. Primeiro, eu recebi, Ariane, sei que está aqui, e outros mais, eu sei que compareceram para ter notícia a respeito dessa situação esdrúxula, dessas contratações emergenciais, que é emergencial, mas fiscal de postura não contrata emergencialmente. Pode revirar a cidade de perna para o ar, mas não tem. Mas tudo bem, vamos lá. Eu recebi hoje, da Procuradoria do município, dois ofícios pedindo mais prazo para responder a gente as questões que eu fiz, alguns requerimentos que eu apresentei, pedindo dilação de prazo. Requerimentos, por exemplo, para dizer para a gente quantas pessoas têm contratadas, quantos contratos são. Deixa eu ver esses contratos. quer mais prazo para responder. Já tem quase um mês, que são 15 dias úteis, e agora estão pedindo mais prazo. Como é a decisão da mesa, amanhã eu vou conversar com o nosso departamento jurídico e vou provavelmente indeferir esse pedido. Provavelmente, né, não sentei ainda com o assessor jurídico para discutir a questão, mas provavelmente não vou aceitar, porque não vejo motivo para isso. Né, a nossa lei orgânica diz que, se for uma questão muito complicada, muito trabalhosa para se responder, tudo bem, mas não é. No meu entendimento, não é.
Pela ordem, senhor presidente.
Então, vereador, eu te passo a palavra assim que eu terminar. Então, assim, vai ser uma decisão tomada amanhã, vai ser tomada essa decisão. E, por último, quero passar para todos os senhores aqui, que nós tivemos, e tem algumas pessoas que estão aqui, que estiveram comigo, reclamando a respeito desses editais de seleção que estão sendo feitos. Né? Não vou nem entrar no mérito aqui da questão dos prazos. Né? Não sei se os senhores sabem, esses editais que estão ali, o resultado deles foi publicado na sexta-feira por volta de 15 para 6 da tarde, sendo que a prefeitura fechou as portas às 18. Fecha as portas às 18. E o único dia de prazo para recurso era hoje. O único dia de prazo para recurso era hoje. Então, esquecendo essa questão de prazo, muitas pessoas vieram questionar muitas coisas a respeito dessa seleção, e eu acho, aí é sugestão, os senhores vereadores, eu acho que deveriam conversar isso e pensar, que as comissões poderiam se ater a averiguar essas questões, dessas reclamações, desses documentos. Mas não sei se seria o caminho correto. Acho que o caminho correto seria uma comissão especial de inquérito para solicitar toda essa documentação e verificar essas reclamações que estão sendo feitas. Por exemplo, diz que tem duas pessoas, disseram a mim, não tem a confirmação e nem a pessoa nem tem como provar, mas que duas pessoas classificadas entre as pessoas que foram classificadas como agente de comunitário de saúde, não, de vigilância epidemiológica, desculpe, sequer tem o ensino médio. E lá eles aparecem como tendo. É verdade? Não sei, não estou afirmando. Mas mais de uma pessoa veio me dizer isso. Aliás, sobre um dos casos, 5 pessoas vieram me falar a mesma coisa, sobre a mesma pessoa. É, Paulinho já está falando lá que é verdade. Eu não sei se é, Paulinho. Então, eu não estou afirmando que é verdade. Mas acho que, ao invés das comissões se debruçarem nesse trabalho, às vezes seria interessante a abertura da comissão especial de inquérito para solicitar essas documentações todas e conferir essas pontuações que foram dadas nesses editais. Por último, um comentário rápido, né, que eu acho que foi muito bom, realmente, a reabertura da creche. A gente sempre disse aqui, né, e aqui nesse plenário, quem frequentava aqui ano passado, sabe que eu sempre disse que discordava da postura do prefeito, de não arrumar aquela creche e botá-la para funcionar e cobrar posteriormente de quem fosse o responsável. Mas estranho é que a prefeitura, em 30 dias, fez obras lá com mais de 10 homens trabalhando e ontem recebi um telefonema do segundo colocado no concurso como pedreiro, que até hoje não foi convocado para trabalhar. Então, essa colocação que eu faço também sobre esse assunto. Para encerrar, vou passar a palavra para a vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente. No primeiro caso que Vossa Excelência mencionou, primeiro eu quero falar em relação ao seguinte: o resultado é um resultado parcial. As pessoas têm que entrar com recurso, porque pode acontecer erros mesmo. São mais de 400 inscritos, e isso é complicado. Ninguém pode falar que vai acertar tudo. Pode ter erros. Acho que todos têm que entrar com recurso. E é um resultado parcial, ainda não saiu o resultado definitivo. E, segundo, em relação aos prazos, eu devo lembrar para a excelência que existem 26 dias úteis de administração. Pela conta de requerimentos apresentados, essa cidade estava realmente abandonada. São mais de 60 requerimentos de indicações, pedindo para capina, para limpeza, para isso, para aquilo. Então, eu lamento profundamente como essa administração foi deixada, porque se em 26 dias nós temos esse tanto de requerimento pedindo solução de problemas, é de se estranhar realmente que ela foi realmente abandonada pelo tanto de requerimento. E nestes 26 dias é necessário as pessoas entenderem que ainda está se iniciando o governo. Tem falhas? Tem sim, claro que tem. Um concurso que foi feito pela administração anterior, aprovado por esta casa, homologado pela administração anterior, e que a administração teve que conhecê-lo. Então, não estou aqui, as pessoas que me conhecem sabem, sou muito clara naquilo das minhas posições, só que acho que é hoje você utilizar, às vezes, de argumento, eu até entendo porque a oposição é natural, isso faz parte, eu já fui vereadora de oposição, aí qualquer coisa que surgia, eu puff, pegava e vinha, isso faz parte, entendo, falo até com as pessoas, nossa, isso é normal, natural, faz parte da democracia, nós temos que ter, é importante que às vezes ajuda a administração, alguns pontos que são levantados são importantes, que a administração percebe que é necessário às vezes corrigir, então isso é necessário e faz parte da democracia, entendo tranquilamente essa colocação da oposição. Acho precipitado, primeiro, Vossa Excelência já querer definir alguma questão, primeiro, porque não tem um resultado definitivo, segundo, que cabe às pessoas, novamente, vai cair naquela questão da ingerência, Vossa Excelência querer ingerir na administração, eu falo Vossa Excelência porque a opinião de Vossa Excelência não é minha, então não posso falar que é a oposição desta casa, a oposição de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência falou que é sua. E eu acho que tem que aguardar, primeiro, a questão definitiva, segundo, verificar realmente, mas não acho que há necessidade para isso tudo, porque pode haver erro mesmo. Já aconteceu de ter situações, na hora de contagem foi verificado. As pessoas têm a dificuldade de ler edital, não leem o edital, isso é normal, gente, isso acontece. Você não lê o edital todo, depois vai ver, está lá no edital, esqueceu de ler. Essa questão das nomeações, 26 dias, parece que é fácil, mas não é fácil chamar as pessoas. Tem gente que não consegue localizar, estamos aguardando. A questão de contratação, Vossa Excelência mesmo falou. Qualquer problema de notificação dessas, a procuradoria é só entrar com requerimento no cadastro, eu quero que tire o carro que está lá na rua tal. Vai para o jurídico vai tomar providência de notificar até que se nomeie o fiscal de postura. Então, existem outras formas que a administração pode exercer as suas ações. Ela não precisa especificamente. Enquanto não sai o fiscal de postura, pede a notificação pela procuradoria, até porque está sendo chamado. Não tem como se atropelar os prazos da lei em relação ao concurso. Tem que aguardar a pessoa dizer que vem, tem que esperar depois se ela quer 30 dias para tomar posse, o efetivo exercício. Então, isso tudo demanda prazo. Nós estamos em 26 dias úteis. Então, não estou aqui, vereador. Lamento também a questão do ocorrido hoje. Eu acho que até engraçado que o texto do poema que eu coloquei, ele é interessante. Parece que caiu para isso aqui, gente. Ninguém merece. Olha, convívio humano é difícil, né? Então, as plantas, às vezes, é mais fácil. Mas o convívio humano é difícil, tanto da parte das pessoas quanto da parte daqui desta casa. Então, ficou demonstrado isso. Sou uma pessoa tranquila, fiz a minha parte, não mudo em relação à pessoa, pode ela escrever o que ela quiser. Meu tempo esgotou?
Não, na hora da discussão da moção, não vamos falar sobre esse assunto.
Ah, tá. Eu, de vez em quando, erro, viu, gente? Está vendo? Até eu erro aqui.
Não, acontece.
Então, em relação... Ah, eu queria falar em relação à questão do prazo. Vossa Excelência cita lei orgânica, na lei orgânica 613, permite o pedido de prorrogação. Sim, aí, permite, Vossa Excelência...
Ele pode ser deferido ou não.
Sim, mas Vossa Excelência tem que entender, porque com essa relação dos editais, dos concursos... Então, você acha que tem dia que tinha lá uma fila enorme para certidão de contagem de tempo... que às vezes até os meninos erram essa certidão de contagem de tempo pela fila enorme. Então, Vossa Excelência tem que entender isso. E a lei permite isso. Se a lei faculta, ela tem o direito de pedir, ué. Isso aí não tem, não vejo sim, a lei só
eu
que...
Eu tenho o direito de negar,
sim,
se
claro,
for o
Vossa
caso.
Excelência tem.
Não estou falando nem que vou fazer, mas sim, se for
sim,
o caso...
Sim,
ok.
E cabe a decisão plenária, não?
Não.
Ah, então tá bom. É só isso, só dizer que tem um artigo 103 que terminou. Permite, não está fazendo pedido sem fundamento legal.
Não, não.
E, de qualquer forma, as pessoas, o tempo é muito. Há que se lembrar, 26 dias úteis. Então, não queiram que seja tudo solucionado, tudo resolvido, porque só de requerimento eu estou com pena da administração, desse tanto de pedido. a razoabilidade, a proporcionalidade, são os princípios da administração pública. Sim, claro. Que a gente tem que ter em relação a isso, e mais do que tudo, bom senso. Então, eu acho que isso é necessário nesta casa. Muito obrigado.
Bom, terminando então, mais uma informação aqui, que já estão vindo atrás de mim, eu não sei se os senhores se recordam, o vereador Joel, presidente da Comissão de Finanças, ele leu ali um apanhado que a Comissão de Finanças já fez a respeito de insalubridade, que os servidores do município vêm reclamando há muito tempo da questão da insalubridade. Hoje eu recebi aqui em minhas mãos, e passei as mãos da comissão, contra-cheque de maio de 2005, de um servidor, quando o salário base, à época, era de R$300. O valor da insalubridade era de R$60.13. E aqui eu tenho um outro contra-cheque dele, deste ano, janeiro de 2017, com o salário base de R$937 e o valor da insalubridade R$60.13.
Pela ordem, senhor
presidente. Ou seja...
Me permite? Sim, já que a matéria está na comissão, acho que Vossa Excelência precitou um pouco em relação a...
Eu fiz o pedido, vereador, isso aqui chegou às minhas mãos.
Porque nós estamos estudando.
Fui eu que encaminhei as comissões.
Sim, eu sei.
Não posso ser cerceado do meu direito de falar de um problema que chegou
lá,
na minha
mão. Eu recebi, mas então, Vossa Excelência coloca de forma diferente. Fica aparecendo, está colocando de forma diferente. Presta atenção, vou explicar às pessoas. Ah. Existe a lei orgânica onde define a insalubridade. Sim. Em 2001, o prefeito Barreto fez uma lei criando valores para insalubridade.
Sim.
Aí ficou a dúvida. Esse servidor, que eu tenho impressão, um servidor antigo, ele está ainda com base na lei, na outra lei do Estatuto do Servidor, que era um percentual, ou ele está, de forma incorreta, seguindo a lei que foi feita pelo Barreto? Porque isso são análises que têm que ser feitas, e é muito complexo isso. Não é tão simples, nós vamos ter que estudar caso a caso, mas da forma que você coloca, fica parecendo que a administração atual, R$60.13, em 2005 era isso. Não, 2005 era isso, 2006 era isso, 2007 era isso, 2001 com certeza era isso, quando surgiu ali, 2014 era isso, mas não da forma que Vossa Excelência colocou.
Tem que desenhar?
Não, precisa para mim, não.
Ué,
mas, presta atenção.
Eu acho que todo mundo aqui é inteligente o suficiente para saber que eu estou dizendo o seguinte, que desde 2005 para cá não foi reajustado.
Não, mas não presta atenção, não é reajustado, mas por quê?
Não sei, aí a pergunta não sou eu que tenho que responder. Aí, se a senhora me permite,
anos?
Eu vou dizer que eu tenho um entendimento disso. Por incompetência administrativa de todo mundo que passou pela prefeitura nos últimos anos.
E do legislativo.
Essa é a minha opinião.
Também.
Porque o troço é escandaloso.
Vossa Excelência só acordou.
O troço
agora
é escandaloso, vereadores. Só me desculpe.
Eu sei
a senhora
que
me desculpe.
Eu concordo plenamente.
E mais escandaloso ainda é descobrir que isso está numa lei complementar, que é o Estatuto do Servidor,
sim,
que trata da insalubridade dos servidores, e é revogar, os artigos que tratam da insalubridade são revogados por uma lei ordinária. Ou seja, ninguém viu isso, nem nós. Nós cometemos esse erro também, porque ninguém aqui nunca parou para estudar isso. Então nós também erramos.
Mas
não,
Vossa Excelência
nossa,
tem
não
que entender.
Agora,
que essa
eu acho
lei...
um absurdo completo, isso vem sendo discutido há mais de 10 anos pelos servidores,
e esta comissão,
da prefeitura,
e esta
e
comissão
ninguém
vai avaliar e vai...
Vereadora, a palavra estava comigo.
Estava comigo.
Não, a palavra estava comigo. A senhora me interrompeu no meio do caminho aqui para...
Não, eu estava falando.
Eu deixei a senhora falar à vontade. Então, assim, não, nem entrar nesse mérito de explicar isso não, gente. Porque a coisa é de um absurdo tão grande ninguém ter visto isso. É de um absurdo tão grande. Eles recebiam 20% na época. Lá atrás, em 2005, eles recebiam 20% do salário de insalubridade. Hoje eles recebem 4%.
4%. Hoje é valor.
Então, assim, é esdrúxulo o negócio. É simplesmente esdrúxulo. Não tem explicação.
Bom, mas a lei complementar do Estatuto, ela também não garante que ela é lei complementar, não, viu?
Oi?
A lei 946, que é a do Estatuto do Servidor.
Todas as leis que tratam de Estatuto,
tem que
Código
verificar
de Posturas,
a votação
Código
dela,
de Obras, todas essas leis são leis complementares.
Se ela é
todas
lei
essas
complementar,
leis porque ela tem são leis complementares,
vereador. Ela tem a numeração de lei ordinária.
Todas essas leis são leis complementares,
ela
vereador.
Tem a numeração de lei ordinária.
Bom, então a senhora procure saber lá e depois a gente discute esse assunto. Bom, vamos lá. Por último, eu quero informar os senhores e parabenizar, João, ser, tanto a você quanto ao doutor Ricardo Domingos de Andrade, que é o nosso juiz da comarca, porque o João, eu sei que ele vem discutindo isso lá, eu, não só o João, né, parece que o Conselho da Comunidade também, não, é, a possibilidade de que os detentos que estão alocados no presídio municipal, aliás, presídio estadual, né, que fica no município, para que eles possam fazer, mediante escolta, trabalhos para a comunidade, inclusive para a própria prefeitura. E o doutor Ricardo deferiu esse pedido esses dias, encaminhou ao André, que é o diretor do presídio, para que eles pudessem começar a tomar as providências, para que eles pudessem fazer esse trabalho, digamos, um trabalho comunitário para o município. Então, ô João, você transmita ao doutor Ricardo e a todos que se empenharam para que isso se tornasse realidade os cumprimentos dessa casa, por favor. Assuntos urgentes encerrados? Vereadora Sônia.
É, só para meu entendimento, na hora eu não prestei muita... Aliás, eu prestei muita atenção, mas não entendi. Você poderia me falar a resposta da promotora?
Qual das respostas?
Ela te deu duas. Foi a segunda, eu acho que é a segunda que eu não entendi. Eu anotei e não acho, não estou achando. Só para meu entendimento.
A primeira, 24?
Ela fala de quê?
É, da promotora de justiça Flávia Maria Carpanês, informando que o procedimento conduzido por comissão parlamentar de inquérito instaurada na Câmara Municipal de Bix a respeito da construção do Centro Municipal de Educação Infantil, o CMEI, foi arquivado por falta de atribuição do Ministério Público de Minas Gerais. Informou-se ainda que, em um prazo de 10 dias, poderá ser interposto recurso contra a decisão proferida.
Sim, e a segunda fala?
Segundo, a solicitação do vereador Aloysio, que requereu informações sobre a situação atinente à obra da construção e captação da rede de esgotos.
Ah, sim, da Copil.
Isso, que foi realizada em 2008 e 2009 pela empresa Copil, construtora Piranguinhos Limitada, nessa cidade de Bix. Dessa forma, informou que foi instaurada a notícia do fato, que atualmente possíveis irregularidades encontrariam em face de investigação.
Okay. Obrigada, Diego.
Só explicando para os senhores, em ambos os casos, a promotora diz nesses ofícios que existe investigação superior.
Entendi.
No próprio caso da creche onde ela arquivou, tem um procurador federal conduzindo as investigações, e nesse caso também, aparentemente, ela vai arquivar e vai remeter a quem de direito, que seria o Ministério Público Estadual.
Correto.
Né, porque é uma questão que envolve a Copasa, um trem muito complicado. Bem, terminados os assuntos urgentes, nós vamos passar à ordem do dia. Gostaria de pedir ao secretário, o Diego, que fizesse a verificar se a presença dos senhores vereadores.
Senhor presidente, todos nobres edis vereadores se encontram ao início da ordem do dia.
Bem, voltando à ordem normal, que agora a gente voltaria às moções em primeiro lugar, vamos colocar em discussão, e eu vou colocar em discussão conjunta, tá? E separadamente para os senhores, os pareceres número 2, número 3 e número 4, todos da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, referente aos projetos de leis ordinários, número 1, número 2 e número 3. Eu vou colocar em discussão conjunta porque os pareceres são praticamente idênticos. Tá? Eles não têm diferença entre os outros. São contrários ao prosseguimento legislativo dessas leis, alegando, aí para quem leu, né, ingerência administrativa, entre outras coisas, questão de custo, questão de subordinação hierárquica, questão de criar deveres não previstos na Constituição e outras coisas mais. Então, os três pareceres são praticamente idênticos, né? E tratam dos seguintes projetos de lei. Projeto de lei ordinário número 1, que obrigaria o envio mensal ao poder, a essa casa, de de relatório de horas extras pagas aos servidores públicos. Desculpe, não, de licenças médicas concedidas aos servidores. O 2 é que é relatório mensal de horas extras pagas aos servidores públicos. E o 3, que seria o envio dos editais de contratação temporária de servidores ao Poder Legislativo. São esses 3 projetos de lei, todos com comissão contrário da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Vou colocá-los em discussão conjunta, os pareceres. Com a palavra, vereador Rafael.
Senhor presidente, não poderia deixar de manifestar, porque, com todo respeito, o senhor usou de uma forma indevida, distorceu os fatos no final do mandato passado, em que, quando eu era membro da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, quando o senhor apresentou os mesmos projetos, nós demos o mesmo parecer. E o senhor usou a tribuna, né, usou a palavra aqui, usou a internet para falar que nós estaríamos tentando proteger a futura administração, colocando as pessoas, dando uma informação totalmente equivocada. Então, nós vemos que, mudando a comissão, mudando os doutos procuradores, né, respeitáveis como eram os procuradores do mandato passado, não foi diferente o parecer. Então, gostaria de deixar registrado aqui, se o senhor ainda fará da mesma forma esta manifestação, já Sim. que o parecer foi da mesma forma.
Parei.
Que serão os membros da atual comissão estão tentando blindar a administração. E o senhor apresenta em forma de requerimento. Foi o que eu... O senhor está pedindo as mesmas informações.
Sim,
de horas
estou.
Extras.
Sim, estou.
De, todas as informações que o senhor queria em forma de lei fosse aprovada. Mas, tentando explicar, ou o senhor não entendeu, ou o senhor, tenho certeza disso, o senhor é inteligente, entendeu, mas quis usá-lo inadequadamente, julgando as pessoas contra os membros da comissão e aqueles que votaram favoravelmente à comissão na época. Então, só para registrar, parabéns à comissão, manter parabéns os assessores jurídicos, né? Porque não se trata de uma questão de ser oposição ou situação, se trata de uma questão jurídica, e está comprovado agora, e fica registrado aqui tudo que o senhor falou, mudando, alterando os fatos. Né?
Ainda em discussão. Os pareceres. Mais ninguém? Bom, então eu, como propositor, vereador Rafael, vou dizer ao senhor que eu continuo pensando a mesma coisa, da mesma forma. Só que agora o motivo é diferente, porque as pessoas são diferentes. Só isso. O motivo é o entendimento, vereador. E vou explicar para o senhor por quê. Posso explicá-lo? Não. Tenho certeza que não, absoluta. Vamos lá. Vou dar um exemplo pequeno e rápido para vocês aqui dessa questão toda. Essa casa aprovou uma lei que garante acesso gratuito de deficiente em evento público. Aprovou. Passou por comissões, foi aprovada aqui dentro. Isso não seria ingerência? Eu não estou dizendo à prefeitura que ela tem que abrir entrada num evento público para deficientes? Vereadora, estou com a palavra, por favor. Essa casa aprovou uma lei de isenção de taxa em concurso público a doador de sangue. Aprovou aqui. Passou. Vereadora, para de resmungar. Porque a base da alegação de vocês é a mesma. Ingerência, está querendo mandar, blá, 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 blá. Isso é questão de visão. Isso é uma questão de visão. Vamos lá, eu falo mais. Essa casa aprovou uma lei que cria o programa fiscal da cidade de Vossa Excelência, vereador Rafael. Quer mais ingerência do que isso? Os senhores querem mais ingerência do que criar um programa de fiscal da cidade, nós criarmos esta casa? Vamos mais, tem mais. Isso eu estou falando só do ano 2009, tá, gente? Isso é só 2009. Peguei 2009 e 2010. Criamos um programa aqui que proíbe a utilização de sacola plástica. Aí vai falar, mas se ingere, ingere, sabe por quê? Porque você vai obrigar o município a fiscalizar. E aqui eles falam em geração de custo também. Eu não estou gerando custo, eu vou ter que ter um formulário, eu vou ter alguém que vá lá, eu vou ter que ter disponibilidade de horário para essa pessoa. Então gera custo. Aliás, tudo gera custo. Tudo que eu falei anteriormente que gera custo, tudo que está para frente gera custo também. Então tudo que é uma questão, quer dizer, depende do momento e da hora, vereador Rafael. Quando o momento é conveniente, eu vou lá e tenho uma opinião. Quando não é, eu tiro ela fora. Não estou falando nem dos vereadores novos, porque eles entraram agora. Então eles têm um ponto de vista deles, e vou dizer aqui para o senhor, eu até respeito o ponto de vista da comissão, quando ela analisa, já tivemos essas discussões aqui antes, quando ela analisa as questões juridicamente. Mas, por exemplo, para os senhores, eles colocaram nesses pareceres, várias decisões estão juntadas lá, todas elas de tribunal de segunda instância. Não tem uma decisão do STF, não tem uma decisão do STJ. Ou seja, esse assunto não está pacificado. Até agora o STF não se manifestou sobre isso. Porque é o seguinte, gente, vamos entender. Estão falando que eu estou querendo ingerir no executivo por pedir a eles que depois de uma folha de pagamento pronta, eu não falei se o Rafael pode fazer hora extra, se a Denise pode, se não pode, que hora que ele vai fazer, que dia que ele vai trabalhar, eu não tive nada a ver com isso. Fechou a folha de pagamento, está lá. O Rafael fez 10 horas, a Denise fez 5, o outro fez 10. Qual a ingerência administrativa que eu tive nessa decisão? Nessa decisão? Zero. Eu não influí nisso. Essa decisão foi da administração, que concedeu hora extra ou não para o funcionário. Concederam licença médica? Já concedeu. Quem concedeu? A administração. Nós intervimos nesse processo? Hipótese alguma. Foi dado. A gente só quer ver. É só isso. E na lista gigantesca, Rafael, que eu não parei, vou falar mais. Nós aprovamos aqui lei que dispõe sobre obrigação de botar recipiente de coleta de pilha e bateria e o município implementar a logística reversa disso. Votamos lei dispondo sobre a utilização de papel reciclado na administração. Isso é ingerência, né? Então você vai ter que usar papel reciclado. Essa foi uma das discussões que a gente teve aqui na época. É o que eu falo, eu acho que assim, o que cabe a nós é o seguinte, vamos lá, nós vereadores, qual que é o nosso interesse aqui? Ver o interesse da população, correto? Ô, seu Zé Renato, o senhor gostaria de saber quantas horas extras a prefeitura pagou no mês passado? Vocês gostariam de saber? Eu gostaria. Todos gostariam? Essa é a questão. Nós só estamos pedindo uma informação que vai estar lá. Ela não pode ser escondida de ninguém. Por que tem que esconder essa informação? Ela tem que estar lá. Então, qual é o problema? Qual é o problema dela ser enviada a essa casa? Essa é a questão. Não vejo problema algum nisso. Ah, mas é inconstitucional, é isso, é aquilo. Deixa o poder. Se o poder executivo se sentir ofendido por ter que apresentar esses dados, ele que monte uma ação direta de inconstitucionalidade e entre na justiça. É direito deles. Aliás, o prefeito pode até não sancionar a lei, também é direito dele. Mas nós aqui, eu acho que não. Nós aqui defendemos o interesse de vocês. Eu acho que as pessoas querem saber e nós queremos também. Todo mundo tem que saber. Ah, isso está no portal de transparência? Não está. Sequer o nome dos contratados todos que eu estou pedindo e amanhã eu vou ter que deferir ou não mais prazo, está lá. Sequer os contratados. Esse mundaréu de gente contratada emergencialmente não está lá. A relação de servidores efetivos do município que está lá é do mandato passado, salvo engano, de novembro do ano passado ou setembro do ano passado. Outubro? É por aí, mais ou menos. Dado do ano passado. Não está lá ainda. Fica esse discursinho aqui, que para mim é um discursinho ridículo. Ah, que tem 26 dias úteis. Teve três meses de transição de governo. 3 meses. O que foi feito nesses 3 meses de transição de governo? Eu acho que não foi feito nada, porque até na primeira semana de mandato não tinha nem secretariado definido. Foi definido assim, aos trancos e barrancos. Assim, o que se fez nesses 3 meses, então? Se não tinha nem secretariado definido e foi definido aquilo, né? Sei lá. Bom. Tem várias outras leis. Lei do vereador Rafael que cria o portal da transparência. Está aqui, ó. Criar um portal de transparência dá trabalho, gente. Tem que contratar gente para fazer o portal. Está aqui, foi aprovado por essa casa. Então, assim, esquecendo, e para finalizar essas colocações, vou passar até porque está escrito no parecer que eles apresentaram, que foi apresentado pela comissão. A prefeitura não pode legislar. A prefeitura, poder executivo, não pode legislar como a Câmara não pode administrar. Correto. Até aí, perfeito. Cada um dos órgãos tem missão própria e privativa. Correto também. A Câmara estabelece regra para a administração. Vou repetir. A Câmara estabelece regra para a administração. A Prefeitura executa. Está aqui, no parecer, que foi apresentado pela comissão. Convertendo o mandamento legal, que foi feito pela Câmara, genérico e abstrato, em atos administrativos. Quem converte? Aí são eles. Nós fizemos a lei, tem que apresentar. Como que ele vai fazer? Problema dele. Aí ele vai fazer o ato, vai fazer uma instrução normativa, vai fazer uma portaria, vai fazer sei lá o quê, para regulamentar e poder enviar para cá o que está sendo pedido. Então, assim, o próprio parecer se desdiz. O que eu estou discutindo aqui e falo para todo mundo sempre é o seguinte, é o interesse da população, é isso que a gente tem que ver. Esse é o norte. Repito, entendo a posição dos vereadores que estão na comissão, lógico que entendo. Eles olharam ali e se prenderam só na questão jurídica. Mas eu sempre disse aqui, o vereador Rafael lembra disso, você, vereador Rafael, tudo bem, que a comissão faça o parecer jurídico, mas que nós aqui nesse plenário derrubemos esse parecer e vamos discutir o mérito da questão. Porque se você aprovar o parecer contrário, você não pode nem discutir o mérito da coisa. Tem muitas coisas colocadas aqui, vereador Rafael, que eu até concordo no parecer. Prazos curtos, não, os problemas que podem ser ajeitados e discutidos. Mas como é que vai se discutir isso se não vai nem dar prosseguimento no processo? Exemplo, vou dar um exemplo de um dos casos aqui. O projeto de lei que trata sobre a questão dos editais é um pedido para que até dois dias, após a publicação dos editais temporários, eles sejam enviados para cá. 2 dias depois de publicado, ou seja, publicou lá embaixo. Beleza? Entrou no computador lá o funcionário, camarabicas@hotmail, é esse o e-mail aqui mesmo? Não lembro. cmbbicas@hotmail.com, pá, enviou. Acabou. Até 2 dias depois. Isso é um procedimento administrativo tão complicado de ser feito? Não é. Não é. Ah, o prazo é curto? Aí sim, Rafael, podemos discutir isso. O prazo pode ser curto. Não, 2 dias é pouco. 3 dias? 4? 5? Não. Até 3 dias antes da realização do fechamento das inscrições do pleito? Não sei. Tudo isso é discutível, mas aí é discutir o mérito. Se a gente aqui vota no parecer, né, considerando que ele está correto e que isso não pode, morreu. Não tem essa discussão depois. Essa discussão não vai acontecer. Eu acho que é essa discussão que a gente tem que fazer. Vamos discutir sim o que está no projeto, o que está lá, de que forma que está. Não, assim não é legal. Assim podia mudar. Você está pedindo aqui uma coisa muito complicada. Até porque, vamos lá, se isso passar pela comissão e vai passar, se o parecer for derrubado, né, pode ser enviado para uma comissão especial para estudo, ou uma comissão de participação popular, ou qualquer uma outra comissão, para que olhe o seguinte, chame aqui, por exemplo, os responsáveis pelo departamento pessoal e discuta com eles como que eles fazem o trabalho lá embaixo. Porque a gente imagina o quê? Hora extra. Eu, se estou trabalhando lá, deve ter um sistema onde ele senta ali e fala, servidores receberam hora extra em janeiro. Pum. Sai uma lista. Deve ser assim, não estou falando que é. Ou então ele tem uma planilha com isso separado, uma planilhazinha no Excel lá. Ó. Tantas horas extras de cada um para depois poder lançar no sistema. Deve haver esse tipo de procedimento. Então é só simplesmente isso. É por isso que eu falo com os colegas que acho que a Câmara, né, aí o plenário deve derrubar o parecer e deixar os projetos de lei seguirem sua tramitação normal, para que a gente possa discutir aqui se é interessante ou não e como fazer, de que forma vai ser feita, né, a melhor maneira de que essas informações cheguem com agilidade para nós aqui nessa casa. Encerro o assunto.
A gente pode... Ah, eu gostaria
ainda em discussão?
De usar a palavra.
Vereadora Sônia com a palavra. Lembrando, mais uma vez, nós estamos discutindo os pareceres, tá? Só para lembrar, nós estamos discutindo os pareceres, número 2, 3 e 4, da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. Discussão conjunta. O autor encerrar a discussão? Ele pode falar 2 vezes, mas eu não vou falar, não. Já falei tudo que eu tinha para falar, não tem mais nada para argumentar, não. Creio que não, a não ser que alguma coisa acontece. Ele tem a prerrogativa de falar por último. Na discussão.
Como vereadora, representante do povo, sou a favor da transparência, sim. Porém, o que eu acho é o seguinte, primeiramente, parabenizar lá o Hospital São José, nós estamos recebendo um convite para ir ao FENAS, verificar se lá vai, né, o material para o Hospital São José. Eu quero saber quem de nós vai lá. Segundo, toda fiscalização, eu tenho a consciência, eu vou no local. Hoje eu saí de casa meio-dia e estou aqui até agora. Tudo que eu falei aqui é verdade, porque eu fiscalizei. Se eu quero fiscalizar a escola, a Secretaria de Obras, eu que vá lá. Eu tenho todo o direito de ir, eu tenho que ir. Eu não tenho que ninguém vir a mim. Eu que tenho que fiscalizar. Eu vejo dessa forma.
Quem primeiro? As damas primeiro, vereadora Denise.
Ué, gente, eu liguei. Ó, em relação às leis citadas por Vossa Excelência, há leis que atingem a administração, tudo cabe a DIN, né? Cabe ação de declaração de inconstitucionalidade. Se a administração passada não fez a DIN, aí eu não posso responder. Né? Se aceitou os projetos que são projetos que determinam ingerência. Embora eu acho que todos vêm de fruto de lei federal. Por exemplo, acesso ao deficiente. Nós temos hoje um estatuto da pessoa portadora de necessidades especiais, um estatuto nacional que garante direitos ao portador de necessidade especial. Então, existe uma legislação federal. Basicamente, algumas que Vossa Excelência citou, existe uma legislação federal. Essa questão ambiental, nós temos hoje uma legislação nova que institui toda a política nacional de saneamento básico, né, que abrange os quatro pilares, né, do saneamento, que é a água pluvial, a água de bebê, o esgoto e o lixo. Então, tudo nós temos uma legislação federal que está criando, instituindo um programa nacional. Eu só vou me ater aqui à conclusão do parecer jurídico. Como se percebe com facilidade, a matéria em apreço tem entendimento solidificado nos tribunais, no sentido de que o expediente que se pretende instituir fere o princípio constitucional diante deste flagrante e a título de conclusão, uma vez que se trata de óbice intransponível, temos que a proposição contém vício de iniciativa, estando eivada de evidente inconstitucionalidade, o que impede a regular tramitação do projeto e conduz o mesmo ao necessário arquivamento.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu entendo até essa discussão da a população, o cidadão, ele tem o direito, né, e o município, ele tem o dever de informar todos esses relatórios, todas essas informações. Acho que foi ano passado, até apresentei um requerimento onde foi divulgado um ranking da transparência, né, de informação, e onde Bicas ficou muito mal classificado. Depois saiu uma nova classificação, teve uma alteração, mas ainda muito aquém. Justamente por essa falta de cultura, né, de demonstrar todos os atos da administração. Concordo plenamente dessa divulgação, de todos os meios possíveis. Mas existe uma questão legal. Por mais que nós possamos enfrentar, passar por cima dessa questão legal, mesmo contendo no parecer, constando no parecer, deixando constar lá, mas na hora de a gente votar, passar pelo conteúdo, né, pelo mérito dos projetos, com certeza isso será derrubado judicialmente. Como se baseou na, no ano passado, nosso parecer, nós verificamos, realmente ainda não é, ainda não está transitado em julgado, ainda não está, desculpe, não é transitado em julgado, fugiu aqui. Não tá, a jurisprudência ainda não está consolidada, realmente. Mas existem, nós pesquisamos, existem vários casos de leis semelhantes. Realmente, o que o senhor citou das outras leis seria todos os casos de ingerência. Mas é discutível, né? Mas até por uma discussão nossa no mandato, primeiro mandato, né? Até que o assessor jurídico era o Dr. Rômulo, sempre ressaltando a ilegalidade, mas nós optamos por isso. Apesar de que são matérias que o executivo, nós teríamos certeza que o executivo não ia enfrentar judicialmente. Essa, o executivo vai enfrentar judicialmente, não pela questão de gasto, mas pela questão de todo. O senhor está falando aí coisas simples, mas não é tão simples assim. A gente sabe disso. Simples informações que nós pedimos no mandato passado não eram respondidas em forma de requerimento. Nós reiterávamos, o senhor pedia, o outro vereador pedia, no outro ano pedia de novo e nada. Porque não é tão simples assim. Até que se informatize, eu acho que está até verificando essa situação toda de informatização dessas informações, e nós temos, o que se baseou é o, nós temos a lei de acesso à informação. Deixa eu ver só um pouquinho que saiu aqui. Que ela fala justamente isso, a obrigação do município informar isso através do portal da transparência. O cidadão, você questionou lá, usou o Zé Renato como exemplo, que isso está, por que está escondido? Isso não pode ficar escondido. Se ele chegar amanhã lá e pedir uma informação, é lógico que tem os prazos, mas ele tem que ter acesso a essa informação. Além de ter acesso à informação sem a solicitação, sem o requerimento, né? Que é através do portal da transparência, é de outros meios. Então, eu acho que já existe todo um regulamento disciplinando isso, em lei federal, né? É simplesmente uma questão legal, que facilmente vai ser derrubada por questões administrativas, né? Então, acho que não vale. O que eu quis colocar aqui, eu entendo toda essa discussão que o senhor fez aí, mas porque na época o senhor usou simplesmente a questão política. Eu falo por mim, não falo pelos outros. Por mim, deu parecer jurídico, como os colegas hoje que compõem a comissão também se basearam na questão jurídica, né? Então, a situação é essa. E existem leis reforçando, existem projetos similares, leis que foram aprovadas por algumas câmaras no país e que foram derrubadas. Então, não vejo. E o senhor está até apresentando em forma de requerimento. Tenho certeza que nenhum vereador vai votar contra um requerimento desse. A dona Sônia falou uma coisa muito certa, que eu usava muito pouco. Falei isso com o Joel outro dia. Acho que o papel do vereador, nós temos que fazer os requerimentos aqui até para mostrar o nosso trabalho. Mas o vereador também tem que estar presente nas repartições públicas, nos bairros, nas localidades, para ver de perto. Então, muitas das vezes, a gente cria toda uma... Não, eu vou fazer um requerimento solicitando uma licitação. O tempo que vai levar isso? De repente, a administração nem cumpre o que a gente passava, essa situação do mandato passado. De repente, você vai lá em 2, 3 dias, você consegue um acesso a um documento desse, já resolve determinado questionamento, né? Então, tem umas coisas que são mais simples de se resolver.
Aí, na discussão. Ninguém mais? Para encerrar, vereador Denise, só para fazer uma pequena correção, na hora que a senhora diz assim, não, mas se essas leis todas foram aprovadas, essas que eu li aqui, se a administração passada não fez nada, a administração passada é do próprio prefeito Honório, tá? Essas leis são de 2009 e 2010, tá? Não, só para corrigir essa pequena informação. E, finalizando, né, que é direito meu, fazer isso, Rafael, eu só quero dizer o seguinte, Rafael, a gente teve essas discussões aqui antes. Eu entendo as suas colocações com essa questão legal. Só que num dado momento, isso foi descartado. Num dado momento, se foi esquecido. E depois, num outro dado momento, começou-se a, de novo, entender dessa forma. Eu acho que a comissão, eles aqui, o vereador Joel, que faz parte, de Denise e Diego, fizeram perfeitamente o parecer baseado na lei. Joia. Agora nós estamos fazendo aqui uma discussão política da questão. A discussão aqui é política. O voto aqui é político. Cada um aqui tem liberdade de votar da forma que achar melhor. Independente de lei. Nós somos invioláveis por nossas palavras, votos e etc. O senhor sabe muito bem disso. Então aqui a discussão é política. Quem vai ser responsabilizado? Exatamente. Somos invioláveis. É isso que eu estou dizendo. Por isso que a gente é inviolável aqui. Para que a gente faça a discussão aqui política. Se o prefeito depois, por uma decisão política, resolver que não quer fazer isso, que não quer sancionar a lei, ou que não quer passar a informação, ele que vete, ele que entra na justiça, ele tem esses caminhos. Mas aí vai ser uma decisão dele, política. Porque se ele sancionar, morreu viola. Como sancionar esse monte que está aqui? Ó? Tem um monte. Isso eu peguei 2 anos. Se eu pegar dos últimos 10 anos, você vai ver que nós vamos chegar em mais de 50. Então essa é a argumentação. Não sei o porquê que não podemos aprovar e deixar a decisão política para ser tomada pelo prefeito. Ele que toma a decisão política, ele achar melhor. Se você falar assim, não, eu vou vetar. Que vete. Não vou. Vai vir para cá, vai, se eles aprovarem, eu vou meter uma ação na justiça. Que faça. Não vejo problema nenhum com relação a isso, é direito dele. Ele pode fazer. Só que a nossa decisão aqui, repito, é política. Acho que é interesse e acho que a gente precisa saber. Quando o senhor cita exemplos como citou aí, eu vou dar. Estão pedindo dilação de prazo de informações simples. Estão falando que as informações são simples. Simples. As informações são simples, não tem nada de dificuldade. Se eu pegar os requerimentos aqui e mostrar ao senhor, você vai ver que é muita informação muito simples. Muito simples. E, a maioria. Não tem detalhe. Nome da pessoa é detalhe, Rafael. Nome da pessoa, olha só. Vamos lá. Nome da pessoa, o cargo que ele ocupa, você vai lá embaixo, eles puxam isso no computador, sai lá na hora. Se for lá e pedir, sai na hora. Nome da pessoa, o cargo que ele ocupa. É tão difícil assim, tirar um relatório do nome da pessoa, o cargo que ela ocupa? Requerimento que eu fiz. Não, o projeto é outra coisa, Rafael. Aí vamos lá. Aí você vai querer entrar na discussão do mérito da coisa. O mérito pode ser discutido posteriormente. Se chegasse aqui à conclusão, que é muito complicado o que eu pedi aqui, que se retire algumas coisas. Fala, não, tudo bem, então vamos tirar. Não, isso aqui não é bom, não. É o que eu estou falando. Mas se a gente não puder nem discutir o mérito, a gente não vai chegar aí onde o senhor está querendo chegar. Agora, você fala de requerimento. Igual na, o senhor lembra. Aí eu gosto de reportar sempre que a Marta está aqui todo dia, o João. Quantas vezes eu falei aqui nesse plenário que essa Câmara tinha que tomar atitude com a omissão nas respostas dos requerimentos do governo passado. Governo do prefeito Magela. Falei isso aqui 500 vezes. Qual foi a atitude que foi tomada, Marta? Zero. Zero. O senhor estava aqui. O senhor presenciou. Dona Sônia estava aqui. O vereador Ailton saiu daqui dizendo para a rua que eu que era oposição ao governo Magela. Porque eu queria que se tomasse atitude com relação às omissões dos secretários dele. E é isso que a gente tem que fazer. Volto a repetir, a gente está aqui para defender o interesse da população, não o interesse do governo. Lógico que tem as questões políticas que são discutíveis. Mas nesse caso, sinceramente, não vejo. É o que você está falando, Rafael. Isso tem que estar aberto para todo mundo tem que ter acesso, tem que ver. Só que se não tiver uma lei dizendo isso, com lei já não fazem. Com lei já não faz. Com lei já não faz. O senhor entra lá no portal da transparência que você vai ver que está faltando dados. Então pode falar mais. Não tenho certeza disso não. Eu conferi, por exemplo, há 2 semanas atrás no portal da transparência da Câmara. As informações estavam lá, faltava uma. Eu cobrei deles para que botasse no ar semana passada, foi colocado na quarta-feira ou quinta-feira, salvo engano. A prefeitura é muito mais complicada? É lógico que é. É muito mais complicado. Mas a questão de ter a lei está aí. Você sabe que no governo passado não se cumpria. Questão de transparência, o governo atual não está cumprindo. Então, assim, volto a repetir, a intenção é que a gente possa discutir o mérito, que a gente possa aprovar o que é interesse da população. Se o prefeito depois vai tomar a decisão política, ele, de vetar ou de entrar com a ação da justiça, é decisão dele. Aí cabe a ele. Ele não pode jogar para nós essa responsabilidade. Esse é meu entendimento. Tá ok? Bem.
Senhor presidente.
Encerrada a discussão?
Não, eu queria...
Eu usei a palavra por último porque eu tenho essa prerrogativa. Mas vamos lá. É, ó, vou, eu tenho a prerrogativa de usar por último. Com a palavra, vereador Thiago. Se eu achar conveniente, vereador.
Não, porque nessa fala, a minha grande colocação é o seguinte: eu concordo com o vereador Louro. Assim, a gente tem um problema aqui na cidade, em lugar que eu trabalho, que é no Hospital de Bicas, que, por exemplo, a prestação de contas, ela é feita diretamente para a prefeitura. A prefeitura manda a verba e o hospital presta a conta lá, com cheques devidos que foram pagos, envia para a prefeitura, envia para as outras prefeituras. E assim, existe uma grande questão moral nisso aí também, que eu vivo falando para todos os administradores e todos os provedores que passaram no hospital. Por que que não coloca o salário de todos os funcionários? Coloca no Facebook, coloca, o Ramon que está lá agora sabe disso. Por que que, além de mandar para a prefeitura, não se coloca nas redes sociais? Sabe por que que eu falo isso? Porque assim, a grande maioria da população de Bicas, e assim, fala que, ah não, porque o enfermeiro lá ganha muito, o administrador lá ganha muito, fulano de tal lá ganha muito. O que que acontece é o seguinte, isso eu vou falar com propriedade. O enfermeiro do CIESP ganha quase o dobro do que os enfermeiros do hospital, a gente que é enfermeiro do hospital ganha. O enfermeiro do CIESP ganha quase o dobro do que a gente ganha de salário. E ninguém fala do CIESP. A administradora do CIESP ganha mais do que o dobro que a administradora do hospital ganha. E ninguém fala da administração do CIESP. É sempre hospital, hospital, hospital. E eu vivo hoje lá, que está lá Terezinha e agora entrou o Estevão. Gente, pelo amor de Deus, publica isso. Coloca isso. Coloca isso e faz o CIESP colocar também. Para ver, lógico, o hospital gasta-se mais. Por quê? Porque a gente funciona 24 horas... A gente tem uma obrigação de manter mais enfermeiros lá. Mas o nosso salário é muito baixo. O que eu ganho hoje em Bicas, eu ganhava em 2006, quando eu formei, quando eu fui trabalhar em Macaé. E tem muita gente que fala que a gente ganha muito. Só que lá existe uma diferença para os funcionários da prefeitura. A nossa insalubridade lá é paga 20% em cima do salário. Então, assim, toda vez a gente não tem essa defasagem. Isso que às vezes aumenta um pouquinho, recebe adicional noturno. Mas de resto, é um salário, e assim eu não vejo. Então eu vivo falando, gente, coloca isso nas redes sociais, joga isso para as pessoas verem. Eu não tenho vergonha de quanto eu ganho, ou se uns vão achar que é muito, outros vão achar que é pouco, mas eu, entendeu? Vivo falando. Então eu acho que assim, seria uma coisa bacana do executivo fazer isso para a gente também, colocar, mostrar. Enfim, essa é a minha colocação. Tá? Obrigado.
Muito obrigado, vereador. Posso encerrar a discussão? Bom, encerrada a discussão, vamos passar a votação conjunta. Pode fazer a votação conjunta ou vocês querem que fosse fazer a votação separadamente? Pode ser conjunta, diz no mesmo assunto. E estão em votação os pareceres número 2, número 3 e número 4/2017 da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça a respeito dos projetos de lei ordinários, número 1, número 2 e número 3/2017. Em votação, os vereadores que aprovam o parecer da comissão que rejeita os projetos de lei, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade, os três projetos vão ser arquivados. Sim. Claro.
Mas independente dessa votação, eu acho que isso nós poderíamos, além também da obrigatoriedade do portal transparência e tudo, nós poderíamos no futuro agendar uma reunião até para poder ver essa disponibilização e até para facilitar esses requerimentos de licitação um canal mais direto. Não que seja uma imposição, uma lei de
licitação.
Não, requerimentos de documentos.
Sim, sim.
De pedido de documentos. Sim. A gente criar uma discussão com o executivo.
Mas aqui não tem, Rafael, vamos entender o seguinte: aqui não tinha pedido de documento, é de planilhas e relatórios.
Sim, mas de informações, documentos. Sim, criar um acesso a isso.
Me permite só uma colocação, só de esclarecimento.
Sim.
O SICOM, que é um sistema de informação de contabilidade, ele tem prazo para ser colocado? E eu volto a insistir.
Sim.
Nessa questão do prazo, ele, obrigatoriamente, pelo Tribunal de Contas, isso tudo vai estar no SICOM. A gente aqui não consegue ainda, eu acho até que deveria depois fazer uma demonstração, como você acessa estas informações...
As informações não estão lá, Denise.
Eu sei,
já entrei,
meu
filho, já olhei.
Eu sei, mas elas vão estar, porque a lei determina.
A questão toda, Denise,
ela é
obrigatória. Que a gente tem que entender é o seguinte...
Só que
no ano que vem,
dias,
no ano que vem disponibiliza.
Não pode. A lei determina isso. Então eu posso até olhar para Vossa Excelência e trazer para a próxima reunião, verificar quando é que o SICOM, o sistema de contabilidade, vai estar alimentado, porque o setor de fazenda agora é que está completo, e isso é obrigatório e as pessoas vão acessar. E a gente vai... Sugiro até que esta casa faça orientação como as pessoas vão acessar essas informações. Então, eu me comprometo em trazer isso para a Vossa Excelência,
sim,
o SICOM, quando é que vai estar atualizado.
Sim, tá ok.
Não,
pois não?
Tem.
Não. Está votado. Vamos lá. Passando agora, então, à discussão das indicações. Todas as indicações em discussão conjunta, de número 62 ao número 79. Alguém deseja discutir as indicações? Indique o número e faça a discussão, por favor.
A 79.
62 a 79. Estão em discussão conjunta as indicações.
Não, pode votar, está tudo ok.
Ninguém deseja discuti-las?
Não.
Serão despachadas amanhã pela presidência. Então, em discussão agora os requerimentos. Requerimentos de número 20 ao número 24 de minha autoria. Estão em discussão. Estão em votação os vereadores que aprovam os requerimentos número 20, 21, 22, 23, 24/2017. Da autoria do vereador Luiz Barbosa Borges, permaneçam, os que aprovam, permaneçam como estão. Aprovados por unanimidade. Estão em discussão agora as moções de aplauso. Número 7, 8 e 10 da vereadora Denise Durão e número 9 da vereadora Sônia Maria Pereira Matos. Em discussão conjunta as moções.
Pela ordem.
Com a palavra, vereador Tiago.
Moção de aplauso número 7. Eu fiquei extremamente assim, chateado, magoado e ainda estou. Um senhor de 90 anos, assim, entendo também, eu acho o que eu queria falar para vocês é o seguinte, eu acho que faltou aqui, eu acho que falta, às vezes, antes da gente entrar aqui, eu acho que falta o diálogo, porque, assim, e eu vou me incluir nisso aí, eu acho que faltou sensibilidade nossa, estou me incluindo, porque, assim, estava, no começo da reunião, eles estavam falando, você via que eles estavam nervosos, inquietos, e a gente não soube lidar com a situação. E, assim, eu fiquei muito chateado com essa situação desse senhor de 90 anos de ter saído aqui, nem não conhecer pessoalmente, já conheço de rede social, conheço a família, mas ele eu não conhecia. Então, assim, aquilo... Sabe, que aí a gente se coloca, podia ser meu avô, sei lá, meu pai, e pela idade dele, por tudo que a família representa. Então, assim, eu acho que a gente podia ter um diálogo melhor e uma sensibilidade maior nessas situações. Até porque, assim, teve uma reunião semana retrasada, que a gente liberou um monte de gente para falar, entendeu? A reunião se estendeu, a gente quebrou tudo aqui que a gente tinha feito. Então, acho que hoje, assim, os 9, me incluindo, todos nós pecamos, tá? Essa é a minha... Obrigado.
Ainda em discussão. Vereador Joel.
O que é agora? Cadê minha moção?
Eu quero fazer uma colocação aqui em respeito à moção de aplauso 9 de 2017 da vereadora Sônia, sobre a abertura da creche, que ela está fazendo essa moção para o prefeito Honório. Eu acho, na minha humilde opinião...
A senhora me dá licença? Não, desculpa.
na minha humilde opinião, eu, particularmente, não tenho nada contra a pessoa do Sonora, a gente até conversa bastante, nada contra a vereadora Sônia, mas eu, particularmente, eu não vou bater palma por uma coisa que, que foi implantada, uma CPI, um troço que caminhou totalmente errado, na hora de uma arrumação, eu não vou bater palma, não. É só isso que eu tenho para falar, nada pessoal contra ninguém, tá bom?
Ainda em discussão, as moções número 7, 8 e 10 e número 9, da 7, 8 e 10 do vereador Denise e 9 do vereador Sônia.
Eu gostaria também de deixar registrado, foi desagradável o que aconteceu com o homenageado da vereadora Denise, concordo com o Tiago, acho que nós deveríamos ter pensado, né? Eu cheguei até a pedir que respeitássemos o idoso. Ele, né, na idade de 90 anos, ele não aguentou ficar aqui aquele tempo todo, ele queria um momento para ele. Mas te parabenizo, Denise, ele é merecedor, aconteceu, né? Espero que o idoso seja mais respeitado, em todos os sentidos. E com relação, entendo sua opinião, Joel, não estou fazendo política, participei do mandato anterior, onde nunca me considerei, não me considero adversária política de ninguém, sempre procurei ser amiga, procurei sempre entender as pessoas, porém, hoje, para mim, como educadora, eu tenho que dar aplausos, porque naquele tempo acompanhei os processos, acompanhei tudo e de perto, porém, nunca fui feliz, me sentia feliz em ver aquela casa fechada. E hoje estou realmente feliz de ver as crianças no local adequado, no espaço adequado. Lá é o lugar da creche. Então, por isso que eu emito essa moção.
Aí na discussão.
Senhor presidente.
Palavra do
Thiago. Não entrou da vereadora Denise aqui, não está aqui na pauta, mas eu queria comentar a respeito a do carnaval.
Ah, tal. Do 10. Ah, para apresentar isso. Depois. Né? Moção número 10. Lá.
Agora é crítica. Assim, vou conversar com o Alex. Até uma pessoa que, assim, me identifiquei muito. E, assim, tudo que foi solicitado, o Alex foi um parceiraço, acompanhou a gente lá. Mas, assim, deixou muito a desejar, tá? O trabalho que a gente tem, a correria. No sábado, eu fui dormir quase 6 horas da manhã. Porque acabou o desfile, a gente teve que subir com os carros e a porta lá no galpão deu problema. E, enfim, todas aquelas coisas. A gente tem que juntar fantasia, tem que dar atenção pro pessoal de fora que vem desfilar. Mas isso é uma coisa que eu, quer dizer, que eu faço, que eu gosto. Foi meu último ano como presidente, mas, assim, a prefeitura deixou a desejar quanto a segurança, quanto a iluminação, a enfeites, etc. Então, assim, fica aqui o meu, que a gente trabalha tanto, gasta tanto dinheiro, mais um ano eu vou ter que fazer mais um empréstimo para pagar, porque o dinheiro nunca dá, e eu sempre, mas é meu mesmo, eu gasto demais. Então, assim, só que eu queria ver essa contrapartida e queria comentar, assim, a gente foi solicitado para... Ah, vem aqui no Gilson Lama, que as crianças vão estar, não sei o quê. Aí vira aquele apelo emocional. Ah, Cassinho, seu filho estuda aqui. A gente desce com o instrumento, fura o instrumento. Hoje uma pele é quase R$200 e a gente vem aqui de graça. Ah, vamos lá no Maria Antonieta, que é a escola da comunidade. Nós vamos lá no Maria Antonieta. A gente gasta, a gente perde tempo, porque às vezes a gente está no barracão lá, vai bater para as crianças, vai fazer o carnaval, fura a pele, essas coisas, gasta dinheiro. Ah, vamos, então, é isso que eu queria comentar. A gente foi, Gilson Lama, Maria Antonieta, Dr. Matheus, Reto Júnior, ajudamos o pessoal da Brabuleta, fizemos o desfile no sábado, e eu fiquei decepcionado com a prefeitura, que eu queria uma contrapartida deles, que não teve. Me ajudaram em muitas outras coisas, né? Mas, assim, ficou essa mágoa, tanto que no domingo eu acordei, viajei e fui embora para a praia, porque eu estava muito nervoso, o desfile foi muito tenso, meu pai chegou, quase colocaram meu pai para fora da escola, e meu pai, que na verdade é o presidente, eu só respondo, meu pai é o presidente da Abelha, e fantasiado, o segurança veio, depois chamou a polícia, meu pai brigou com outro cara depois, com outro cara entrou pulando, quase pegou numa criança, meu pai foi conversar com ele, estava alterado, enfim, e eu fiquei tão tenso, ó, meu psoríase, como é que botou, foi uma coisa, o carro da Real quebra lá embaixo, tem que mandar o pessoal para ajudar, enfim, são coisas que acontecem, mas faltou, e faltou até o prefeito, transmite o recado para eles, porque na hora que a gente estava se apresentando lá, o prefeito estava aqui, enfim, abrindo carnaval e outras coisas. Eu acho que ele podia estar lá prestigiando, eram três comunidades juntas, assim, mal ou bem o desfile, eu achei que fosse ficar pior, e ficou um desfile grande, ficou um desfile bacana, e eu não vi o prefeito na hora do desfile. Então fica aqui o meu descontentamento e a minha posição quanto essa parte do carnaval. O resto eu acho que foi bacana, acho que o lugar, enfim, eu não quero entrar nesse mérito, é só isso, a gente que trabalha tenta fazer as coisas acontecerem, e a gente é tratado dessa forma. Só isso, mas bola para frente. Obrigado. E obrigado, ainda, Denise, pela... Obrigado, tá?
Ainda em discussão, as moções 7, 8 e 10, da vereadora Denise, 9, da vereadora Sônia.
Bom, só fazendo, comentando aí o Thiago relator, eu acho que cabe... Eu acho que você que está envolvido, Thiago, diretamente, né? Puxar essa... uma reunião para refletir o que deu certo, o que não deu, o que seria melhor modificar, a questão de localização, né, vendo sempre a questão de custo-benefício. Né, eu acho que seria interessante realmente, depois de cada evento, ver o que deu certo e o que não deu, né, para tentar melhorar e não digo economizar, mas questão de custo-benefício, né? Não se gastar coisas exorbitantes, mas fazer uma coisa agradável, que atenda todo mundo. Então, esses relatos que você teve aí, acho que seria interessante até você, como membro do Poder Legislativo, a gente te apoiar, mas você puxar esse diálogo, não deixar passar muito tempo, né? Porque está fresco na memória de todo mundo, juntamente com os presidentes das escolas, para já começar a pensar para o ano que vem, porque... O que acontece é que todo ano, né, chega perto do carnaval, é que vai se discutir como é que vai fazer, exceção feita à escola de vocês, que a gente vê sempre trabalhando. Então, e tem, as outras têm poucas pessoas, mas eu acho que tem que fazer esse movimento a partir de agora.
Aí na discussão. Vou colocar em votação essas moções, vou colocar a...
Pelo bem da ordem, presidente.
A palavra é vereador Diego.
Vou falar mais uma vez, boa noite, rápido. Estou junto com o Thiago. Eu também fiquei muito, muito decepcionado com a administração. Por quê? Foi gasto um dinheiro danado com segurança, que deram o nome de apoio, cercaram blocos privados, onde largaram as escolas de samba para lá, não tinha uma cerca, não tinha uma alegoria de enfeite que nas administrações passadas tinham, iluminação péssima, ou seja, um item fundamental juntou as três escolas de samba para poder desfilar e a avenida largada. Nós chegamos lá com a bateria, tinha meia dúzia de gato pingado, não tinha ninguém, ou seja, um totalmente descaso. Colocaram shows, colocaram bloco privado, botaram tudo em cima disso, mas o principal do carnaval, na minha opinião, minha humilde opinião, é as três escolas de samba desfilar, o marco, não teve ênfase nenhuma. Então, peço ao senhor líder de governo, que no próximo ano isso não aconteça, que não faça igual virar um curral, que certo, todo mundo concorda, e faça mais nada disso. Por favor. Ah, é só isso, presidente.
Ainda em discussão as moções. Bom, então eu vou colocar em votação separadamente as moções da vereadora Denise. Pode ser? Número 7, 8 e 10. E vou colocar a vereadora Sônia, por causa da manifestação do vereador Joel, em separado. Tá ok? Então, em votação conjunta, as moções número 7, 8 e 10/2017, de autoria da vereadora Denise Maroco Durão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Agora vou colocar, então, em votação, a moção de aplauso número 9 da vereadora Sônia Matos. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. 7 votos favoráveis, 1 voto contrário, vereador Joel. Aprovada a moção número 9. Oi? É, porque eu não voto, não. Eu não voto. Bem, agora vamos passar para a oradora escrita. Senhora vereadora Denise Maroco Durão. A senhora dispõe de até 20 minutos. Até 20.
Já estão aqui. Som, ok? Bom, eu estou assumindo a tribuna primeiramente para falar sobre as mulheres, uma homenagem às mulheres. Mas eu vou fazer de forma diferente diante do que a gente tem visto em relação à mulher. Primeiro, o grande número de atos violentos contra as mulheres. Para vocês terem uma ideia, no Rio de Janeiro, a cada uma hora de desfile de bloco, 4 mulheres sofreram violência. Ou violência física gratuita, ou assédio, ou outros tipos de violência moral, de palavras e atos. Estou muito preocupada com essa situação da mulher no Brasil. Inclusive dos direitos das mulheres, principalmente em relação à aposentadoria. Com a igualdade de idade de 65 anos, homens e mulheres. Ela fala, mas as mulheres querem direitos iguais. Mas a mulher, ela tem uma dupla ou até tripla jornada. E quando a mulher é chefe de família? Né? Porque muitos casos nós temos hoje de mulher chefe de família. Aliás, uma grande maioria de mulheres são chefe de família. São mulheres que sustentam, criam, educam seus filhos e trabalham. Elas são as responsáveis. Então, eu acho que nós temos que parar um pouco as mulheres para pensar sobre isso, sobre a forma como tem sido tratada a mulher. Um grande número de violência doméstica, ex-marido que não aceita separação, ex-namorado que não aceita que a moça termine o namoro. Entendeu? Tudo ex-isso, ex-aquilo, tudo voltando com violência contra a mulher. As mulheres, elas têm que parar um pouco para pensar. Eu estou, assim, fico feliz pela data, mas um pouco preocupada diante dos fatos hoje em relação à mulher. Se a gente ligar a televisão, se olhar a notícia, nós vamos ver o grande número de atos violentos contra a mulher. Eu não vou me deter à questão acontecida hoje, porque o meu papel eu fiz. Eu pedi, eu liguei hoje cedo de manhã para comunicar a esta casa que iria acontecer. Foram situações que aconteceram. Eu acho que não fica nem bem eu falar, porque eu queria fazer homenagem ao Chicre. Eu sou uma fã dele. Sei que ele nem sou amiga assim, íntima dele, para, né, as pessoas acharem até que eu estou fazendo um ato de homenagem por ser amiga íntima, não, sou amiga do material que ele trabalha. Eu tenho ali os livros todos, livros alguns com dedicatórias, eu gosto do estilo dos poemas dele, ele é de Bicas. Então, essa homenagem, a gente é uma pessoa de 90 anos, extremamente ativa. Às vezes pode até achar assim, porque a Denise vai entrar, ele vive criticando as letras pequenas do nome da dona Ácima Fará, que foi colocada ali na prefeitura. Então, não é nem questão política, né? Pela forma que ele, às vezes, ele comenta, ele fica bravo. Tiraram o nome da Ácima, que foi a doadora desse prédio, desse terreno, né? Não do prédio, do terreno onde hoje nós estamos. A família doou, né? São 9 filhos. Então, o que importa para mim é a homenagem feita. Lamento, mas eu não me incluo, Tiago, entre os 9 que não se manifestou em relação ao fato. Podem ser 8, eu não. Eu pedi ali que se poderia antecipar. Mas isso aí, tudo bem. Voltam finalmente as mulheres. Então, outra questão também é o número pequeno de mulheres nas câmaras. Corre atrás das mulheres, igual da gente, igual doido na época da campanha, gente. Mulher nunca viu tão ser requisitada na época da campanha. Todo mundo quer mulher para candidata. É terrível. Mas devia ser a mesma proporção também nos cargos ocupados, né, pra gente, já que a gente é tão disputada assim para ser candidata, e depois o número pica, ainda é privilegiado ainda de ter mulheres. A maioria das câmaras vizinhas, a gente vê aqui, nem mulher tem mais eleita. Guarará tem uma, Maripá não tem mais, né? Maripá não tem mulher. Não sei, Piquiri acho que tem uma também. Então, lamentar às vezes essa proporcionalidade que não acontece em relação às mulheres. E, finalmente, desejar, né, Sônia, as esposas, mães, né, filhas, né, de vocês, tá? E a vocês aqui, as meninas estão aqui, a Simone, ela e a Ariane, né? Ariane, ele eu não conheço. Ele já me apresentou e eu não guardei o nome dele. Isabel e o meu amigo ali, o João, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo, está aqui, o Ramon, companheiro, está aqui. O companheiro aqui atrás que me ajuda. Desejar a vocês, mulheres, uma luta constante, viu? Mulher é assim mesmo, tá? Eu fui a primeira mulher eleita vereadora nessa cidade, também não foi fácil. Que a mulher, para ser candidata, ela pode ser, mas ela tem que mostrar 10 vezes mais competência, situação, olha tudo, olha a conduta, olha a roupa, olha tudo para ser votada. Isso tudo é olhado na mulher, que às vezes não olha no homem, mas a gente percebe isso numa campanha, né? Como se porta, como se veste, com quem anda, tudo isso é verificado. Isso hoje ainda é verificado com a mulher, o que é muito triste, né? Isso a gente pode considerar que é um assédio em relação à mulher. A gente tem que ficar policiando, as pessoas ficam olhando só porque é mulher, né? Se fosse homem, não teria problema. Então, essas coisas a gente tem que avaliar. A mulher é homenageada, merece ser homenagem, mas ela está sendo muito violentada, viu? Hoje, a mulher, ela tem sofrido muito, eu tenho percebido muito isso. Lamento profundamente todas essas mudanças que vêm vindo em relação à mulher, o desrespeito a ela. Aí vai falar assim, ah, a mulher também dança, a mulher bota roupa assim, mas ela tem direito, gente. Né? Se ela é bonita, ela bota uma roupa mais curta, ela tem o direito a ser feliz, a mostrar a sua posição, a andar do jeito que quer, é direito dela. Então, aí as pessoas já querem levar esse direito como se ela estivesse provocando uma situação. Não, direito dela se vestir como ela acha que ela fica bonita. Né? Isso aí não que significa que ela tem que ser desrespeitada pela forma de vestir. Né? Nós temos um péssimo defeito de colocar as pessoas, né? Ou é gordo, o gordo sofre muito, gente, pelo amor de Deus. A gente sabe disso. Eu tive um filho, né? Sabe como sofre? E não põe aqui para fazer nada. Né? Chega lá aquele gordinho, né? Sofre muito em relação à vida. Então a gente tem. E a mulher tem sofrido também em relação a isso. A forma como você tem se dirigido à mulher. Tem muito preocupado com essa questão, a mulher não pode trocar de namorado, mulher não pode trocar de marido. A gente vê na televisão, fico abismada com isso. Então, eu faço minha saudação às mulheres, mas com a grande preocupação da forma como as coisas estão acontecendo. E principalmente em relação à questão da aposentadoria. 65 anos para a mulher é muito pesado, para a mulher trabalhadora da zona rural, principalmente. As pessoas acham que não existe quem trabalha na zona rural. Existe sim. Se você olhar a pessoa que trabalha na zona rural, eu tenho 60 anos. Se eu fosse uma pessoa que estivesse até hoje trabalhando na zona rural, você ia falar que eu tinha 80. Né? Porque a pessoa que trabalha na zona rural, ela é castigada pelo tempo, pelo sol, pelo trabalho. Tudo isso prejudica a mulher. Então, eu acho que é uma luta também que a gente deve observar em relação a essas mudanças da aposentadoria. E agradecer a todos aqui, viu? Por essa data. E pedir à Câmara que coloque uma mensagem para a mulher, tá? No site. Vi a pedido da Sônia. Tá? Muito obrigado.
Muito obrigado, vereadora. Antes de encerrar a reunião, lembrar que ao término nós vamos ter uma conversa rápida. E só porque eu não comentei lá na hora, mas a Denise tocou no assunto de novo, gente, para falar uma coisa, é o seguinte: eu até concordo que pode ter faltado sensibilidade, vereador Tiago, vereadores, mas educação, respeito. Eu não desrespeitei o senhor Chico Claro nenhum, disse a ele: senhor, nós estamos seguindo a ordem, a maior calma, não xinguei, não desrespeitei, nada. Ok? Não, só para... Não, você falou que não houve respeito. Não houve desrespeito. Pode ter e concordo
dos nove.
Ter havido uma falta de sensibilidade.
Isso aí.
Ótimo.
Também.
Não, eu entendo, mas não houve falta de respeito da parte de ninguém. Da parte de ninguém. Repito aqui, acho que foi um tremendo mal entendido e uma coisa mal conversada. Só isso. Tremendo mal entendido e mal conversado. E na hora que a dona Sônia ia pedir para que antecipasse, que eu ia entrar, eles levantaram e saíram. Aí eu não ia gritar, ô, oh, pera, para aí. Eles já estavam saindo, na hora que a dona Sônia ia pedir.
Eu ia pedir.
Para que parasse.
Eu percebi que ele estava nervoso, que ele não aguentava.
Não. Aí, Denise, o que eu te falo? Como é que eu entro na ordem do dia? Eu falei, posso entregar 100. Não, eu não estou falando duas coisas ao mesmo tempo, vereadora. Não, eu não estou falando duas coisas ao mesmo tempo, vereador. Estou dizendo o seguinte: as coisas são votadas quando? No expediente ou na ordem do dia? Explique para mim, por favor. Senhora vereadora de 10 mandatos. Vota-se quando? No expediente ou na ordem do dia, vereadora? Vereadora, uma simples pergunta. Vota-se no expediente ou na ordem do dia? Ah, não sabe? Vereadora de 10 mandatos e não sabe? Vota na ordem do dia. A ordem do dia na sequência. Só isso. Só isso. A senhora sabe muito bem disso. Todos sabem. Todos sabem. Bom, encerrada a reunião. Essa reunião agora no final é muito rápida. Peço ao secretário que faça a conferência dos vereadores presentes, por favor.
Senhor presidente, todos os vereadores se encontram ao final da ordem do dia.
Muito obrigado.